Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Marte, doutor, você veio?
Eu apresento-lhe a minha última invenção e a maior de todas. Eu esperei por ela a minha vida inteira.
Beleza, é um DeLorean, não é?
Venha comigo, Marte, eu responderei todas as suas perguntas. Comece a filmar.
Tá. Ei, doutor, mas que roupa é essa aí?
Isso não interessa, agora não interessa,
bem,
não interessa. Não interessa.
Eu tô pronto.
Boa noite. Eu sou o Dr. Emmett Brown, estou no pátio do Twin Pines Mall. É madrugada de sábado, 26 de outubro de 1985, 18 da manhã. E esta é a primeira experiência temporal.
Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre De Volta para o Futuro. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Que diabo é isso?
Que diabo é isso? Voltou mesmo. Tchak Siqueira.
That's heavy, Juras.
Erinaldo Dantas. E direto de Los Angeles, Fabarreto.
Great Scott! Nós achamos o Maurício no passado.
Olha aí, rapaz.
Oh, foi boa.
Olha só, gente, nós vamos falar aqui sobre os 30 anos de Volta para o Futuro. Se você não assistiu De Volta para o Futuro, eu recomendo você desligar esse podcast, deletar seu computador inteiro e ir direto pro locadora.
Pega uma marreta, bata no seu computador.
Porque você tem que assistir De Volta para o Futuro. A trilogia é fácil de achar. Comemorando aí outubro, mês do De Volta pro Futuro, comemorando os 30 anos da franquia, da série e tudo mais. Assista, depois volte aqui, porque a gente vai falar com muita nostalgia sobre o que nós aprendemos nesse período todo. Não é um detalhado do que aconteceu em cada filme, a gente vai conversar sobre o espírito de Volta para o Futuro, agora aqui no Rapadura Cast. Maurício, vambora?
Vambora, McFly! Bem-vindos ao mundo! Espetacular! De volta para o futuro!
Nossa!
I'm making an offer,
I'm a cop, you idiot!
James Bond.
Life was life.
You can't handle the clear!
Johnny!
I'll be
back!
And the Oscar goes to...
Rapadura Cast.
Martin! Você tem que voltar comigo.
Para onde?
Ora, para o futuro.
Ei, espera aí, o que está fazendo agora?
Preciso de combustível. Vamos rápido, entre no carro.
Ah, não, doutor, eu acabei de chegar. E eu e a Jennifer vamos dar uma volta no meu carro novo.
Pode trazê-la. Diz respeito a ela também.
É, espera um pouquinho aí, doutor. Do que é que você está falando? O que é que vai acontecer no futuro? Nós vamos ser uns idiotas, é?
Não, Marty. Você e Jennifer vão estar bem. São seus filhos, Marty. Temos que fazer alguma coisa a respeito deles.
Ei, doutor, nessa rua não tem espaço para 88 milhas por hora.
Rua? Para onde vamos? Não precisamos de rua.
De Volta para o Futuro, que é isso?
Didi volta.
Didi volta para o futuro. Que fantástico, hein?
Pô, por que, que o Didi nunca fez um filme com esse título?
Mas hein? Tem, mas ele fez. Pera aí.
Não, o Didi vai, bro. Tem viagem no tempo no filme do Didi. Não
tem, mas ele não fez um spoof do De Volta ao Futuro, que nem ele fez da Macacada nas Galáxias.
O tamanho do Michael J. Fox ele tem, né?
Né?
Ora bolas, o Maurício não falou à toa não, hein, Maurício? Olha aqui, Maurício.
Mas ele tem filme?
Não, tem filme não. Ele tem um HQ chamada De Volta para o Futuro. Aí, ó, o link aí, ó, no Skype, ó. Cara,
o mal jogou a bola pro alto e caiu na cesta.
As aventuras dos trabalhões.
Não, eu tava no inconsciente, eu devo ter visto essa porra, né?
Caraca,
tá no Collider? Você tava no Collider. Olha lá, ó, de volta pra...
Estava 500... Quantos? 500 cruzeiros?
Eu lembro dessa capa, o Zacarias lá.
Zacarias como Doc Brown. Não. Clássico, gente. Falar de Volta pro Futuro é falar de nostalgia, né? Não tem como fugir disso, né?
É, e falar que nós estamos velhos, né, Júlio?
Porra.
Porque todo mundo aqui viu.
Tá rindo aí,
é a Luísa, desesperada, ela participou do programa. Olha lá, ela tá pedindo desculpa.
É, e o que é legal aí, especialmente pra gente, é porque a gente fez a viagem no tempo, né? Nós Sim. éramos, pelo menos eu, né? Acho que eu sou o mais velho aqui da mesa. Eu 52. Tinha 12 anos, 12 anos quando o filme estreou em 85, tinha 12 anos quando o filme estreou em 85, era adolescente, vivi o que era a vida do McFly, e hoje, 30 anos depois, eu sou o pai dele, né? Os meus filhos estão já ficando adolescentes, fico perguntando como foi que eu conheci a mãe deles, fico sonhando como seria essa volta no tempo, né?
Uhum.
E vi a maratona como a gente viu, Juras, eu, você e o Thiago e o Giovanni, um atrás do outro, Sim. aí foi voltar pro passado, né? Quando a gente era adolescente, quando tinha o Walkman, quando tinha Van Halen, né?
Exatamente.
Ah, sensacional.
Van Halen é eterno.
E Darth Vader do planeta Vulcano também.
É. I am Darth Vader from the planet Vulcan.
Assim, nós aqui, tem 5 rapadurianos aqui. O mais novo é o Siqueira e vai fazer exatamente a idade do De Volta pro Futuro, né, Siqueira? Tu é de 86, né?
Eu ainda
né?
tenho 29. Eu ainda tô ainda não cheguei na crise dos 30.
O Siqueira viu em VHS, é isso?
Não, eu vim na sessão da tarde, cara. Primeira vez foi na sessão da tarde.
Mas eu também, Maurício.
3 eu consegui ver no cinema com minha mãe.
Eu também consegui ver o 3 no cinema. Mas o 1 e o 2 eu vi na sessão da tarde. E foi isso, assim mesmo. Foi sessão da tarde, Globo. Um garoto muito doido aqui viajando no tempo. Aquela coisa toda.
Eu, infelizmente, sou o único da bancada que não vi no cinema e eu perdi a maratona. Eu não pude ir a maratona e eu não vi nenhuma vez no cinema.
Mal, tu viu, Mal?
Caralho! Eu vi, sim. Eu vi o 2 e o 3 no cinema e o 1, diz meu pai que levou, né? Mas não sei, eu não lembro disso. Eu acho que eu contei isso, não? A gente gravou isso, Jurandir, há quanto tempo atrás?
Cara, mas existe um Rapadura Cash... Deixa eu até pesquisar aqui. De Volta para o Futuro, Rapadura Cash. Cash número 111, em 10 de janeiro de 2009. Há 6 anos. Nossa Senhora.
Ah, então você, ó, quem tá com DeLorean aí, voador, volta no tempo e diz, não grava, não grava, não grava. Ou não, né? É um pedaço de história, né?
É um pedaço de história, com certeza, sim.
É, tá bom o cast, Júlio?
Tá muito bom o cast, mas esse daqui vai estar melhor, né? Por causa da qualidade do som. Se bem que algumas coisas não mudaram, algumas qualidades não estão muito boas.
Não, eu quero saber só porque se eu falei naquele primeiro. Que eu tenho um episódio muito interessante com o 3... Por causa que eu saí do colégio e quis ir direto pra assistir o 3. Tava eufórico demais, tinha assistido 2, 5, 6 vezes no cinema. E eu queria no 2 voltar depois de ver tantas vezes pra ver o trailer do 3.
Nossa.
Eu queria só pra ver aquela ceninha do 3. Então quando chegou o 3 no cinema, que foi 6 meses depois, né, Rinaldo? A janela foi isso.
Na minha memória, uns 6 meses de diferença. Foi bem próximo, não chegou a ser um ano, não.
E daí eu tinha 11 anos e saí do colégio e a ordem era, tipo, a família, vai pra casa direto. E eu saí do cinema aqui pra casa, peguei lotação e fui direto pro centro de Porto Alegre assistir no cinema Vitória, que era um cinema que tinha 2 mil lugares.
Nossa.
E fui, eu lembro, eu juro que eu lembro assim, ó, da cortina vermelha. Que era pra adentrar o cinema, que eu puxei um pouco da cortina pra ver em que tempo tava o filme, e eu lembro da cena que era quando eles estão naquele fazendo fogo, né, na lenha ali, né, fazendo uma fogueira, ele e o Doc, quando estão dormindo, e depois ele acorda e o Doc foi embora, né. Era naquela cena exata, assim, que eles estavam indo pras estrelas, assim. E saio do cinema, era 5h30, 6 horas, e meu pai tinha ido em todos os hospitais de Porto Alegre achando que tava morto.
Nossa.
Então, tipo, o De Volta para o Futuro 3 nesse episódio de independência na minha vida. Assim, a primeira vez que eu disse, eu vou fazer o que eu quero.
Aí depois voltou pra casa no chicote.
Depois nunca mais foi no cinema. Depois ficou 2 anos preso.
Eu vi 6 vezes o 2 no cinema, mas o 3 só consegui ver 1. Eu saí tão triste com o final do 3 que eu não consegui voltar pro cinema pra ver de novo.
É aquela coisa, todo mundo ficou muito, sei lá, pesaroso com a perda do DeLorean, né, no final do terceiro filme. E até o jeito que ele foi destruído, que ele foi despedaçado, assim, é quase jogar uma estaca no coração da gente.
Não, e não só isso, né, é o fim da trilogia, né? Era o fim da história do McFly, Doc Brown e etc, né?
Não... Se bem que não fim, assim, ele deixa em aberto, né? O futuro tá ainda pra ser escrito.
Cara, o primeiro filme é inacreditável. A gente assistiu, como o Arinaldo falou, a gente assistiu numa maratona, no Cinépolis, né? Cara, foi fantástica, a cópia tá fantástica. Aí a gente assistindo, cara, o primeiro filme, eu fiquei impressionado com a quantidade de propaganda que tem no filme, sabe? Assim, e propaganda mesmo, é dentro do filme, como é?
Pepsi, Pizza Hut.
Juro, o De Volta pro Futuro, o De Volta pro Futuro é conhecido como um dos casos mais bem-sucedidos de product placement. De marketing,
sim, com certeza.
Porque eles conseguiram engajar isso na história, porque assim, como ele estava criando, e no final das contas ele estava criando um retrato dos anos 80, né?
Exatamente.
Ele criou um retrato dos anos 80 e recriou o retrato do futuro que a gente imaginava.
Será que sabia que ia chegar tão longe assim, Barreto? Assim,
eu não sei. O ponto não é dele saber, mas eu acho que foi interessante na visão do Zemeckis que ele entendeu que as marcas eram fundamentais para que isso acontecesse. Porque a gente sempre foi ligado em marca. Que é aquele negócio, você pega um livro, por exemplo, que ninguém fala de nenhuma marca, de nada, parece que o cara não vive... A gente falou no cast do Marciano, não foi?
Isso, Perdido em Marte.
Que o cara, eles vivem no nosso mundo. Eles leram os livros que a gente leu, eles consumiram o que a gente consumiu. Então, no caso de Volta pro Futuro, as marcas faziam parte daquele mundo. Ele não podia criar aquele retrato colocando o Shasta Cola.
Inventando, né, mano?
Não, já que a gente tem que usar, vamos chamar a Pepsi, por que não?
E usou mesmo, não, e tinha Pepsi, Pizza Hut, o próprio quando eles estão lá, lá no, à JVC. Noite, né, no JCPN, né, aquela loja, né?
JCPN,
né? E eu fiquei impressionado com uma coisa, cara, porque, mas ainda na nossa sessão do Cinépolis, da nossa maratona, o bacana é que aconteceu praticamente no Brasil todo, né, foram, no mundo todo, quer dizer, né, no mundo todo aconteceram essas maratonas. E aqui no Brasil, a gente foi no Cinépolis, o Mal foi no Cinemark, né, Mal?
Uma sessão que não dá pra acreditar que possa acontecer. Jurandir, me lembra, assim, o pessoal aí, me lembra... Não era normal isso, os cinemas fazerem essas sessões, né? Eu lembro que a gente comentava sobre... Porque os cinemas não fazem sessões de filmes antigos, né?
Foi uma batalha que a gente travou aqui no Rapadura Cast desde o início, né? A gente, pô, por que é que esses clássicos não voltam, né?
Então o Cinemark começou a fazer essas sessões, ok. Eu já tinha assistido outros filmes nas sessões Cinemark aí pelo Brasil. E deu tudo certo, mas agora com esse, não podia acontecer, né? Vamos combinar que não podia acontecer nenhum problema com essa específica maratona, né? Ou exibição. Então o que acontece? O filme era pra ser 5h10 o primeiro, logo às 7h40 o segundo, e o terceiro filme às 10 da noite. Vou lá, compro, às 5h10 começa o filme. Começa com o Marty correndo. Hey, Doc, sou eu, Marty. Não, eu te mandei pro futuro. E o pessoal...
Sumiu.
É o 2. Daí, não, é o 3. Os caras me metem o terceiro filme primeiro.
Nossa senhora, e aí?
Depois de 1h30. 1h30. Colocam o primeiro filme de novo.
Caralho.
Cara, assim, ó.
Ninguém foi reclamar?
30 pessoas saíram, cara, os caras berravam, cara, que é isso, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero pipoca, eu quero meu estacionamento, eu quero meu tempo. E a mulher só dizia, calma que já vai começar, 1h30, começa o filme. Então que na cena do baile, corta o filme, o som do filme e começa a música do Cinemark.
Ai, meu Deus.
Caralho, que merda, inacreditável.
Dá pra acreditar.
Cinemark daí, da onde? Tem onde dizer
Porto
os
Alegre,
nomes, né?
Porto Alegre. É o Cinemark de Porto Alegre, Cinemark do Bourbon / Shopping de Porto Alegre. Vergonha. Não pode acontecer uma coisa dessa com essa maratona, né? Então, cadê a curadoria? Eles só pensam em fazer isso, mas ninguém tá ali pra... Não, ó, hoje é especial, não pode acontecer nada de errado. Não, o cara bota ali o botão, saiu fora, nem viu que tava o terceiro filme primeiro. E depois volta ao primeiro filme com esse erro no som. Não pode, né? Porque muita gente tá vendo ali. Claro que 95% pessoas que já viram o filme. Mas tem 5% ali que são pessoas que estão indo com seu pai, criança, que tá indo pela primeira vez na
vida. Realizar o sonho da vida de assistir com meu pai.
Não pode estragar esse
levar
momento.
Levar meu filho pra assistir a primeira vez. Então, é assim, inacreditável.
Deixa registrado aí, que bacana que teve essa iniciativa, né? Tiveram essa iniciativa, os cinemas das redes de cinema, mas que furada, assim, a rede Cinemark, pelo menos, o Cinemark específico do Bourbon barra Shopping, ter feito essa cagada, né?
Pois mal, pra gente a sessão foi inesquecível, cara.
Foi.
Transcorreu de maneira absolutamente tranquila, som muito bom. E é engraçado como o pessoal da Cinépolis recebeu o público muito bem, sabe?
Exatamente, cara.
Fazia tempo que eu não via um funcionário de cinema receber tão bem o público.
Eu acho que eles estavam querendo, venham ter uma aventura aqui com a gente, né? E foi
lotada a sessão?
Lotada.
Todas
lotadas, assim.
Abriram uma sala extra aqui, mano.
Isso, a gente foi na sala extra.
Uau, que bacana.
Foi muito legal. E assim, e eu fiquei até surpreso com um comportamento que eu não tô acostumado com isso. Que doutor Erinaldo aí, o rei das mensagens, recebendo milhões de mensagens, o Erinaldo pegou o celular pra dar uma olhada e veio uma lanterninha. Não pode usar o celular dentro da sala de cinema.
Pois é,
aí, cara. Caraca.
Tem 30 anos que eu não vi uma lanterninha.
Maurício. Daí que tu chorou, né, Erinaldo?
Chorou. Fiz merda.
Aí chorou que realmente...
Rapadura Cast 39... Self-service no cinema, que a gente fala dos problemas da sala de cinema. Falei, quanto tempo depois? 8 anos depois, surgiu uma solução.
Obrigado, Cinépolis!
Muito bom. Mas olha só, vamos falar aqui sobre De Volta pro Futuro. A gente assistiu milhões de vezes, né? A gente acredita que você, ouvinte que está aqui escutando esse podcast maravilhado, também já assistiu De Volta pro Futuro trilhões de vezes, né? A gente precisa narrar o que é que acontece, cena por cena, a gente não precisa fazer isso, né? A gente tá aqui no espírito da nostalgia, né? 30 anos depois do primeiro filme, né? Que foi lançado em 85, né?
Eu acho que o que mais bacana, né, Júlio, como a gente gravou há 6 anos atrás, é que coisas acontecem nesses 6 anos, né?
Sim.
Novos vídeos são feitos, pessoas, notícias sobre a produção que vazam de novo, mais coisas, né?
Isso.
Então tem sempre algo pra falar sobre De Volta para o Futuro, né?
Por exemplo, recentemente saiu um livro, né, da Darkseid, De Volta para o Futuro, Bastidores da Trilogia, que tem 1 milhão de entrevistas com todos envolvidos, com fãs e etc. E tem um documentário que vocês assistiram, né?
Pô, eu tenho muita curiosidade sobre esse livro, em primeiro lugar. É legal o livro?
Fantástico. A Darkseid, o Barreto trabalha muito com a Darkseid, né, Barreto? E é inacreditável.
Esse eles não me passaram, né? Eu falei, me dá, eu terminei.
Pois é, tem um que tu traduziu, não? Tem, Barreto?
Tem, porque o Barreto traduziu o do Warriors.
Warriors, né?
O GTA, o Jacket, jogo, né? Que é a história do... Que é um livro de bastidores sobre a criação do GTA.
O do Warriors também, parabéns. Assim, é uma das poucas editoras brasileiras que tem um cuidado absurdo com o layout do livro. Essa, é inacreditável assim, o trabalho que eles fazem. Assim.
A edição deles do Massacre da Serra Elétrica, sim, e do Evil Dead é foda, com a VHS junto.
Tu viu agora, Maurício, essa que saiu dupla agora com os dois VHS?
Fantástico.
Assim, é uma editora que pensa no público colecionador, né? Que faz você valer a pena colocar uma parada dessa na estante, né?
É uma vibe nova do mercado editorial que vamos ser justos, né? A editora Aleph também tá nessa pegada. Concordo. Que é olhar para o livro como um produto de consumo. É claro que é uma coisa que vai ser lida e tudo, mas eles estão transformando o livro quase num colecionável. Né? Então, além de você ler, você agrega valor, fica bonito na sua casa, você tem aquele tesão de, pô, vou comprar essa edição porque ela tá maravilhosa, né? Não é só, olha, tá aqui um livro de qualquer jeito e joga aí na estante, não, são peças mais legais, e isso tem dado resultados fantásticos, porque o leitor tá adorando ser tratado como uma forma que o mercado brasileiro nunca tratou, que é livro de capa dura, livro, eu não lembro do Goonies, tinha uma pinha, aquela coisa toda, é o livro com valor agregado, né? Então isso eu acho que a Aleph e a Darkseid estão fazendo fantasticamente.
Mas a gente sabe que é caro, que não são baratos os livros, né? Justamente por esse caro todo, né? A questão Juras, vale a pena por questão de material novo sobre? Porque a gente sabe muito hoje pela internet, né?
Vale porque é aquilo que tu gosta muito. Tu fala assim, pô, a gente sempre vê entrevistas por aí com os envolvidos e tudo mais. Mas e os fãs? E as pessoas? O que mudou a vida das pessoas assistir De Volta para o Futuro? E tem isso no livro, sabe? Pessoas comuns, sabe?
E bastidores também, notícias bastidores, de bastidores. Teve alguma coisa que tu disse, pô, isso eu não sabia.
Não, porque eu não cheguei até o final, mas muitas das coisas eu já sabia. Mas pelo que eu ouvi do Siqueira, o documentário Back in Time é basicamente a transposição desse livro pro...
É, tô comentando agora, me lembrou muito a sinopse do Back in Time.
Pronto, o Back in Time, gente, é um documentário feito... Foi lançado esse ano, tem DVD nos Estados Unidos, em Blu-ray, só que aqui chegou via Netflix, que é ótimo ter chegado via Netflix.
Lançado esse ano? Não, foi lançado agora, dia 21.
Exatamente. É, só que a gente não sabe agora quando é que o vídeo tá ouvindo, né? A gente tem que pensar quadridimensionalmente, Maurício. Você tem que pensar quadridimensionalmente.
Tá certo, cara. O Christopher Nolan. É Siqueira Nolan.
Isso. Vai, Nolan.
E ele mostra com tanto carinho, não só os bastidores do primeiro filme, mas também o respeito, o amor que o público tem pelo De Volta para o Futuro. Sim. Metade do documentário, a parte 2, é dedicada apenas aos fãs.
Isso é muito louco,
cada um contando,
né,
suas histórias, tem pedido de casamento, tem convenção de Volta para o Futuro.
E não só isso, né, Sicas? O Marvin Berry cantando Earth Angel pro casal, com Christopher Lloyd na frente, o prefeito, né, o Mayor Wilson ali também junto, incrível. Aí a Lea Thompson também tava, né? Então, é realmente, nesse quesito, falando sobre os fãs e essa experiência, como acontece, a gente sabe disso com os Star Wars, né, as convenções, eu realmente desconhecia desse carinho todo, da recriação que as pessoas fazem nessas festas, em consideração de Volta para o Futuro, isso o Back in Time mostra.
Com certeza, e eu digo mais, Mal, revendo o primeiro De Volta para o Futuro, que para mim é o meu favorito, eu fiquei emocionado, cara, com a cena. Eu já vi essa cena milhões de vezes, cara, e eu continuei emocionado, cara, achei fantástica a história, cara, dele lá desaparecendo, e aí o pai dele vai dar uma porrada no cara e pega e dá um beijo.
No bicho.
É fantástico, é emocionante a parada, sabe? 30 anos depois, cara.
Um amigo meu falou, Sicas deve saber. Sicas, existe uma cena no Superman que o Superman, ele está, tem um flashback, ele está na prom night, na noite de formatura do baile, com o mesmo terno do George McFly.
Olha, não sei, hein?
Superman 1, 2, não. Agora pode ter no 3 que tem a Lana Lang. Só que faz uns 300 anos que eu não vejo o 3 porque é ruim pra burro.
E o 3 é de 83, né?
Isso, o 3 é o do Richard Pryor.
O Alexandre, um amigão meu, comentou comigo que disse que existe, sim, que ele viu esse vídeo, que existe essa cena do... com o óculos... O óculos não tem o George McFly, né? Mas com o mesmo terno que está o George McFly. Então seria tipo uma menção, né? Uma homenagem ao Superman, até porque ele vira um homem de aço, né? E só um homem de aço batendo bife, né?
Agora, Maurício, tem uma teoria...
Peraí. Mas o primeiro Vídeo do Futuro foi lançado em 85 e o Superman isso. 3 é de 83. É antes.
Não, seria uma homenagem do Back to the Future
ao Superman. Ah, entendi. Caraca.
Foda. O Back to the Future estaria homenageando.
Entendi. Maurício, tem uma teoria... Você lembra no primeiro filme quando o George ainda tá no bar? Ele antes de enfrentar o bife?
Com aquela dancinha dele, assim, pra isso. Trás.
Ele toma um gordo do ponche, lembra?
Eu imagino o Sicas dançando assim.
That's the way I like it. Bom, de todo modo. O então. George McFly toma um gordo do ponche, certo?
Sim.
No segundo filme, a gente vê que o pessoal do bife, antes da festinha...
Colocou
bebida
isso.
Lá dentro do ponche. Ou seja, o George tomou umas pra criar coragem pra ir conseguir dar uma do bife.
Olha aí que eu não sabia disso, rapaz.
Quer dizer, foi o poder da birita...
Da cachaça.
Do Darth Vader. Com medo do Darth Vader.
O Superman tem a kryptonita e ele tem a birita, né?
Caraca, que fantástico. Não, tá aí uma coisa que eu não sabia mesmo, assim. E faz total sentido, né?
Uhum.
Que, aí, mas só que perde um pouco a magia, né? Dele ter... Oh, eu vou aqui porque eu sou muito corajoso. E não, foi a bebida que incentivou ele a fazer isso.
Ah, humaniza o cara, né? Melhor ainda.
Abrindo um parênteses aqui, o Crispin Glover, né, cara? Que atuação esse cara teve nesse filme, né, cara?
Pois é. E cadê, Maurício?
No Back in Time ele não tá, né, cara? No Back in Time não tá nem ele, nem o Thomas F. Wilson, né? Senhor
ele Beef nem continuou, Time. Né, na franquia, né?
O que acontece com o Crispin Glover é que ele meio que renega o trabalho, ele não continuou, e ele seguiu fazendo um monte de filme independente, assim, de filmes meio B e tal. Ele preferiu ir pra um lado mais artístico, digamos assim. Tem um filme dele que é um lance com ratos, assim. É legal, e ele faz uns filmes meio perturbadores, assim.
Panteras.
Panteras é bem perturbador, cara.
Nada mais perturbador que as Panteras.
Ele faz o que tem o Santoro, não é?
Exatamente.
Então ele começou a ir pra um tipo de personagem que sei lá, ele meio que assumiu, sou secundário. E ficou estranho. E falando sobre o bife, outro dia eu vi um negócio que ele posta na página dele, é uma carta dele explicando, respondendo todas as perguntas que todo mundo pergunta pra ele sobre De Volta ao Futuro. Então é um texto assim, não, o Michael J. Fox é legal, não, a gente não continua falando.
Na verdade é a transcrição de uma música que ele faz nos talk shows dele, que é Question Song, né?
Isso.
Ele tem uma música que ele vai respondendo essas perguntas que todo mundo faz. Ele tem uma carta, isso, tá, na página?
É, tá no site, tá na página, publica, tá em texto, você pode ler.
É porque ele faz isso, ele faz um show, Barreto, que ele... canta uma música exatamente...
Eu sabia que ele cantava a música.
Cantava.
Ele canta, tem um vídeo... Ele canta, chamada Question Song. Vai estar o link aí, né, Jurandir?
Isso,
tá no post. Eu queria saber só, Barretão, se você sabe de alguma... De porquê, qual o motivo que o Crispin Glover e o Thomas F. Wilson, eles... Até o Crispin Glover se entende que ele já não faz o segundo nem o terceiro filme. Mas por que que o Thomas F. Wilson não está no Back in Time, por exemplo?
Ô, Mal, eu já procurei isso uma vez. Eu não sei se foi desentendimento, alguma coisa assim, mas eu acredito que isso vá... Porque a produção do Back in Time não tem nada a ver com a produção do filme.
Mas então, é que tá todo mundo ali, né, falando, né? Por que que ele não tá em nome da comemoração, né, da festividade dos 30 anos? Nem isso,
eu
pô.
Eu só consigo pensar que ou não se chegou num acordo com o produtor do filme, ele pode ter pedido um cachê a mais, ou um cachê ou alguma coisa, e o cara não topou. É só elucubração. Eu realmente não sei, mas normalmente quando um cara não tá, é ou porque ele não gostou da proposta, ou porque o dinheiro não era o suficiente, ou ele podia não estar disponível por alguma razão. E, ó,
mas pelo dia do Diogo Futuro, gente, me poupe isso.
Mas juras, talvez ele esteja estigmatizado pelo sucesso que o filme foi. E ele não quer ficar marcado por um personagem só.
Cara.
Talvez ele renegue o personagem.
O fato dele não ter voltado pro segundo filme já demonstra que ele não queria estar ali, cara. Ele não aceitou e ficou meio puto com alguma coisa e não quis se envolver com mais nada.
Não, mas juras, eu tô falando inclusive do Biff, né? Tu tá falando do George McFly. Isso eu entendo, isso. Porque ele pode ter virado uma estrela mesmo. Ah, quer saber? Não. Brigou com o geral, com o pessoal da produção. Da Universal, enfim, do Zemex, e isso refletiu no Back in Time. A questão é por que que o Thomas F. Wilson, porra, cara, o cara tá nos três filmes, o cara é tão cérebro quanto o George.
Ele tá no jogo.
É o pai.
Ele tá no jogo, cara. Ele tá no jogo, foi lançado agora.
Não.
O Thomas F. Wilson, ele não renega, cara. O Thomas F. Wilson fez o desenho, fez o jogo.
Isso.
Agora, no caso
renegou o documentário. Renegou o documentário do Kickstarter. Achou muito amador, então.
Agora, no caso do Crispin Glover, a briga dele foi com o Bob Gale. E foi uma briga feia, certo? O Crispin Glover, com razão, ele viu que ele foi parte importantíssima do primeiro filme. Só que pro segundo...
parte importantíssima, ele é o personagem principal. Ele e a Thompson são os atores principais. Quem é o coadjuvante é eles que invadem o presente deles.
Não, o Michael J. Fox é o principal, né?
Não, o Mike Fly...
Ele é figurante. Não, aí vocês estão me entendendo. Claro,
sim,
que é o
principal. Sim.
Mas, na verdade, quando ele entra em cena... E o presente acaba sendo o passado e o presente acaba sendo 55, o principal ator é o George e a Lorraine. E
no segundo filme, iam diminuir a importância do George, porque a história ia ser mais focada no Doc e no Marty. Portanto, o cachê que ele ia receber ia ser menor.
E ele só aparece de cabeça pra baixo lá.
Calma aí. O cachê que ele ia receber ia ser consequentemente menor. Ele não gostou disso, ele queria um cachê de 1 milhão e a aprovação do roteiro.
Tá querendo demais, hein,
McFly? O Bob Gale mandou ele pras favas, diminuiu ainda mais a participação e diminuiu mais o salário. Então ele disse, não participo.
Que então essa solução então, de colocar o novo ator de cabeça pra baixo na cadeira de roda do futuro seria também como dar uma resposta pra ele? Aí, ó. Né? Fica
detalhe.
De cabeça pra baixo agora. Aí, ó.
E detalhe: fundo Crispin Glover, por conta disso, por conta da maquiagem que colocaram no ator novo pra ficar parecido com ele, ele processou a Universal porque ele não cedeu os direitos de semelhança dele.
Oh, meu Deus do céu!
Tá explicado porque é que ele não tá aí, né? É que nem o... Todo mundo faz essa pergunta. A gente gravou recentemente sobre o Clube dos Cinco e a gente perguntava, porra, mas cadê pro aniversário, Clube dos Cinco e tudo mais? Cadê o Emílio Esteves, que nunca tá nos eventos do Clube dos Cinco? Por que que ele não tá? Ah, não, porque ele é muito ocupado. Ocupado fazendo o quê, gente?
Sendo irmão do Charlie Sheen.
O que o Emílio Esteves anda fazendo assim de tão importante que ele não pode ir pra esses eventos? Que todo mundo vai, Goonies vai todo mundo, Curtindo Vida Doidados vai todo mundo. Aí no Clube dos Cinco
ele tava dirigindo bastante, não tava?
Virou taxista. O Esteves tava dirigindo, ele dirigiu até aquele do Bob Kennedy. Taxista.
Eu tenho raiva, cara, porque esses caras, pô, foram importantes pra mudar uma geração de filme, pô, de Volta ao Futuro, Clube dos Cinco, e tem um aniversário que é uma data especial pros fãs, cara. Os fãs ficam malucos de ver assim, poxa, olha aqui meus ídolos 30 anos depois juntos aqui, e os caras não tão, bicho.
É, eu acho que a única opção de não aparecer é se morrer.
Isso,
eu
não, achei não, isso então assim, legal. Problema de família, alguma coisa do tipo assim, mas não, cara. Em todos os eventos eles não aparecem, então é porque realmente é, não
querem. A única coisa que eu tô achando aqui, eu tô dando uma pesquisada rápida, e eu achei uma referência ao Thomas F. Wilson no Slash filme, e a única coisa que eles falam é que parece que ele não quis fazer parte do documentário. Então, e ele tá citado com o Crispin Glover, né, mas a gente sabe que o Crispin Glover renega, ele... Não necessariamente, mas enfim, né? Agora, eu acho que pode ter sido grana. Ele deve ter pedido, o cara falou: ah, não, estamos fazendo isso na base do amor ao negócio. Ele não. Afinal de contas, o bife já é inspirado no Donald Trump. Né?
Então... É. Daqui 30 anos, quando falarem o Rapadura Cast, sei lá que ano, vão chamar a gente e nós vamos fazer. Não quero participar, e se alguém fizer a voz por semelhança aí, eu também quero dinheiro.
Vou processar. A gente vai ter que pagar em jujubas.
Isso. Agora, jujubas voadoras, né, daqui a 30 anos.
Deixa eu fazer uma perguntinha, Cica. Deixa eu fazer uma perguntinha. Pra tentar incrementar esse segundo podcast, mesmo que seja 6 anos depois, mas tentar fazer algo assim, tipo, desse tempo, seja o cast que a gente fez há 6 anos atrás, e o tempo que vocês veem o Tchau pro Futuro, e até agora o Cinépolis, a maratona que vocês viram, e queria saber, vocês perceberam alguma coisa diferente do De Volta para o Futuro? Teve alguma sacação? Olha só, não tinha pensado por isso, olha só, sobre a trama mesmo, né?
Mal, a gente tá chegando agora num... O filme foi lançado aqui no Brasil originalmente em dezembro, no dia 20... Natal de 85 aqui. E a gente tá chegando no ponto em que a gente tá mais... que a gente tá tão distante do lançamento do primeiro filme quanto ele está, quando o Marty tava do... da época que ele voltou pra ver os pais. E é uma coisa bizarra, você bota muita coisa retrospectiva. Pessoalmente, eu revi os desenhos animados com aquela dublagem clássica da BKS, que eu lembrava muito, cara, quando passava na TV Colosso.
Melhor dublagem do De Volta pro Futuro 1, da trilogia da BKS, né?
Melhor dublagem,
BKS. Doc.
E dá uma sensação gostosa de nostalgia, sabe? Dá uma sensação... E a gente tá nessa época de 30 anos, cara. Eu acho que dá um aperto no coração, sabe?
Caraca! Puta que pariu! E isso o Back in Time faz a gente refletir, quer dizer, isso que eu tô questionando aqui, e o Rinaldo também se viu, vai lembrar, né, Rinaldo? A questão de, tipo, eu nunca tinha pensado, quando eu vi lá, nos anos 80, e ao longo do tempo, da onde que essa amizade existe entre eles? Da onde que ele é amigo de um cara mais velho assim?
Ah, mal. O que eu quero do coração agora?
Sim, cara. Não, calma aí. Eu só percebi questões... no documentário.
Questões que eu nunca tinha pensado.
Não tinha maldade ele não tem amigo... de ver aquela relação.
Não, também eu sei o Back in Time ali sugere, brincando, fazendo piada. E até foi rolou um papo de sobre o, né, sei lá, que grupo que falou isso, né, que convenção que foi, que falaram sobre, que sugeriram que aquele cara ali podia ser um pedófilo, né, aquele senhor.
Nossa.
Até o Screen Junkies, né, que faz o... Aqueles
Honest Trailers.
Eles têm o trailer do Honesto aí da trilogia. E mostra o filho do Doc, cara, no final do 3, mexendo no pinto, cara.
Ah, mas isso é um clássico. A gente viu no cinema isso.
Eu vi o Giovanni e o Juras. Olha aí.
Cara, pra quem não sabe, tem no, na postagem desse cast, esse o filho do Doc Brown, lá no trenzinho e tudo mais, ele faz assim com a mão, chamando... E aponta pro pinto dele, que moleque safado, cara.
E ninguém percebeu na edição. Ninguém isso percebeu. Só foi percebido depois. E não dava mais pra arrumar, porque a cena tava feita de um jeito que... E eu achei interessante que o Zemeckis nunca quis arrumar. Ele não quis dar uma de George Lucas. Vamos tirar essa cena. Ficou lá, né?
Virou história.
Tem uma coisa sobre essa relação, Mal, que, e aí tentando responder a sua pergunta, que me mostra uma coisa... Eu até tava gravando uns vídeos... Eu tô dando um curso agora, tava gravando uns vídeos e falando que eu sempre quis ter um mentor na minha vida, quando eu tava começando a trabalhar. Eu sempre tive essa necessidade, eu achava que ia pintar um mentor e tal. E aí eu comecei a pensar que, pô, o Marty tinha um mentor, o Luke Skywalker tinha um mentor.
Perfeito, existia um mentor, eu entendo, né? Barretão. E aí, a questão é, de onde surgiu esse? E a gente não questiona isso durante o filme, e esses anos todos, 30 anos.
Né? Sabe por quê? Eu tenho uma visão que, assim, quando esse tipo de coisa acontece, eu preencho com a minha versão. Então, a minha versão sempre foi que o Marty era um cara inteligente, que queria aprender coisas e, por alguma razão, ele conheceu.
Que vai responder essa pergunta...
É a prequel que vai ser lançada ano que vem.
Já foi lançado, Maurício. Já foi lançado.
O que responde essa pergunta, Maurício, é a HQ do Bob Gale, que foi lançada exatamente no dia 21 de outubro, mostrando como McFly e Doc Brown se conheceram.
Que ótimo.
Porque é o seguinte,
cadê?
Aí, na Amazon.
Tá nos Estados Unidos. Saiu nos Estados Unidos até agora, ninguém quis lançar aqui.
Amazon.com. Back Amazon. To the Future HQ.
O que aconteceu foi o seguinte. O Bob Gale e o Robert Zemeckis, eles chegaram num acordo. Não tem continuação, não tem remake, não tem prequel.
Que tristeza.
Certo? Agora, lançamento pra games, quadrinhos, desde que seja com nossa aprovação, tá beleza.
Perfeito, perfeito.
Como aconteceu isso? Olha que história legal. Se eles fizessem um filme hoje, pra voltar 30 anos no tempo, e como eles voltaram pros anos 50, né? Voltando agora pros anos 80.
Dava um não, filmaço, ele teria que se passar hoje, 2015.
Hoje, 2015, voltando pros anos 80.
Isso é sacrilégio.
Ou então indo pra 2045. 30 anos no futuro. Aí teria o
carregador. Eu acho que é a hora de dar a chance ao Eric Stoltz e chamar ele pra ser o Doc.
Não, já era.
Não.
Eu não consigo imaginar. Cara, eu assistindo De Volta pro Futuro, eu não consegui tirar da cabeça, cara, que o Michael J. Fox, na época, daria um ótimo Hobbit, cara. Porque ele é pequeno e tudo mais.
Baixinho. Mas tu não tá querendo dizer que o Elijah Wood pode ser o Marte, é isso?
Ela de olho tá no 2,
né? Filme, cara.
Ele tá no 2 e fez o...
Sim, não. Tipo, sendo o Marte, né? Não sendo o batutinho do videogame.
Não, teria que ser o Daniel Radcliffe.
Não.
É outro anãozinho.
Não vamos nem brincar com isso, sabe? Não vamos nem brincar com isso. Olha, Maurício...
Vai ser o anão do Game of Thrones.
Saiu agora o box novo do De Volta pro Futuro. E vem um disco novo de extras, incluindo um curta chamado Doc Brown Salva o Mundo. Esse curta é com o próprio Christopher Lloyd e mostra por que o mundo de hoje não é igual o 2015 de hoje, não é igual o 2015 mostrado no filme. Certo? O curta faz parte da cronologia, entre aspas. E é bem simples, é o Doc Brown, tipo naqueles vídeos que tinha antes do desenho animado, certo? É um vídeo, é um curta rápido, é meio redundante, mas é um curta rápido. E que só serve mesmo pra matar a saudade dos personagens, sabe?
E aparece só o Doc? Aparece só o Doc?
Só o Doc.
Ele nunca saiu do personagem, né? Ele sempre participou de comerciais, de tudo que tá envolvido aí, dos aniversários e tudo mais. Ele sempre esteve presente fazendo Doc Brown. Mas
Jurandir, ele fala, né, Rinaldo e Siqueira, vamos garantir a informação. Ele fala no Back in Time, se tivesse um 4, é claro que eu faria. O Christopher Lloyd, ele tá dentro.
Claro, mas aí agora, é mais pela empolgação, né, né, Barreto? Mas quando ele fez aquele vídeo do Jimmy Kimmel, eu fiquei com um apertinho no coração, assim.
É isso, né? Que eu ia falar. Vocês falaram que choraram no documentário, né? Eu não vi o documentário, eu vou ver ainda. Mas eu marejei na hora que eu vi os dois. Primeiro pela reunião.
Nostalgia, né?
Pela nostalgia, pelo jeito como eles fizeram. Mas quando deu aquele aperto, porque o Christopher Lloyd não consegue falar direito, né?
Não.
Ele tá fazendo ao vivo. É, tá super. Você vê ele tentando, ele querendo atuar, ele querendo fazer o melhor possível pra ele, porque, infelizmente, cara, esse foi o last hurrah dele. Né? O Back to the Future Day foi a última grande celebração que provavelmente ele vai pegar. E foi triste, cara, porque... Aliás, eu achei o roteiro daquele vídeo meio fraco. Eles podiam ter feito coisas mais divertidas ali. Mas, sei lá, eu fiquei super mal, porque todo o carinho que a gente tem por eles, né? Por ele e pelo Michael J. Fox, você vê que os dois estão lutando pela saúde e tá um negócio bem... Sei lá, eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque... É difícil, né? Vocês quando quebra aquele mito do seu ídolo, né?
Do herói, né?
E tu chegou a ver o vídeo, Barretão, o pessoal da Nike que mandou os tênis pro Marty McFly, pro Michael J. Fox, ele faz... E ele colocando também, foi difícil ver aquilo, né? A dificuldade dele de colocar o tênis, né?
É, pra quem não sabe aí, né? O Michael J. Fox, ele foi diagnosticado já na época que ele tava... Ainda na época que ele tava atuando, né? Após o sucesso dos filmes, né? Do Jogo Futuro, do Teen Wolf.
Em 91 ele foi diagnosticado.
Com Parkinson, né? E aí ele vem nessa batalha há muitos anos contra a doença e... E é triste, né, cara? Porque ele teria uma carreira até hoje fazendo, né? Se não tivesse a doença, né? E aí acaba
atua de maneira esporádica em seriados. É coisa que não ocupa tanto assim o tempo. Coisa que ele pode gravar rápido.
E o Christopher Lloyd é a idade mesmo, porque já na época do De Volta ao Futuro ele já era velho.
Não, ele tá com 77 anos hoje, certo? Ele não tá tão velho assim. Mas você vê que ele tá atuando mais agora em... Ele tá mais um voice actor. Sim. Qualquer coisa que você for fazer de Volta pro Futuro, por exemplo, vai ter agora o Lego Dimensions, certo? Que é o jogo que vai sair. Ele dubla o Doc Brown. no jogo agora, né?
Mas com a voz que ele tá agora, assim, ele tá bem cansado e tudo.
Mesmo com essa voz, só que dá
pra editar. Mas jura, sabe o que acontece? Não é nem questão de dar pra editar. Quando você vai pro estúdio, ele pode fazer vários takes e não tem aquela pressão. No Jimmy Kimmel ele tava fazendo ao vivo.
Ao vivo, é difícil.
Então, quando você vai pro estúdio, tá mais calmo, tá mais tranquilo. Tem um comercial que ele faz, eu vi esse vídeo no Facebook de alguém, mas era assim, ele chega com o DeLorean...
Na trilogia, né, pra divulgar o
do Rei. Eu cheguei em 2015, o futuro é assim, não, pode ser um pouco diferente do que o futuro que a gente esperava, mas isso quer dizer que o futuro ainda não foi escrito, então viva o melhor que você puder, é uma mensagem meio isso positiva.
Isso é muito bonito, cara.
E ele fazendo no estúdio, dentro do carro, saiu perfeito, a atuação fantástica, realmente no Kimmel, foi a questão de ser ao vivo, e ele sabia que ele não podia errar, e ele tava na frente de um monte de fã, né, rola uma pressão. É complicado.
Sim. Você. Mas só voltando às minhas questões ali, quando eu coloquei que se vocês tiveram uma nova visão sobre os filmes e que o Back in Time fez eu também questionar algumas coisas, é o quão interessante é, por exemplo, o Huey Lewis aparece no Back in Time dizendo que foi chamado para fazer uma música, ele sempre quis, né, fazer parte de Hollywood, e foi chamado para fazer a música tema. E eu nunca também parei para pensar, eu sempre curti pra caralho a música, mas não tem nada a ver com volta no tempo, com tempo, viagem no tempo, né? The Power of Love, é o poder
do amor. A outra tem, né? Back in Time, né? Uhum.
Sim, mas a principal aí que todo mundo ouve no carro aí é The Power of Love. E, pô, não tem nada a ver.
Mas então, tem com o casal, né?
Mas tem a ver com o casal.
Claro que tem a ver com amor, pô. Tô dizendo num contexto assim, tipo, a música do Star Wars, sei lá, incidental, né? Mas enfim, tem que pegar agora uma outra canção, caralho, que seja cantada.
Eye of the Tiger, enfim,
Mal, eu entendi.
Eye of the Tiger. Entende? Tipo, mas caralho.
Não tem nada a ver com a viagem no tempo, mas aí que tá. Eu vejo que essa música, ela cumpre uma função muito maior do que é a música tema, mas porque ela dá todo o clima da cena, da cena principal do filme. Então, não é nem se relacionar com o Marty ou com o casal, é muito mais que ela dá a vibe necessária pra que aquela cena funcione. Então,
não,
cara,
mas daí sim, as respostas a gente vai encontrar. Eu tô dizendo só que se tu for colocar no papel, por isso que a Disney rejeitou, entendeu? Essas questões.
Esse não é um filme óbvio, essa é a verdade.
É, então isso é muito legal que deu certo. Como é que deu certo? Uma música tema que não tem nada a ver com o filme. Um cara que não diz previamente de onde conheceu o seu mentor, entendeu?
E a mãe é afim dele.
A mãe é afim dele. É um absurdo, cara.
Esse moto mal aí. Quando eu saí com o filme com o Jurandir, a gente tava até conversando. Como é um filme perfeito, né, cara?
Primeiro filme é...
O roteiro muito bem feito, muito amarrado, o elenco com carisma, a trilha sonora, cara, as músicas...
Alan Silvestre, monstro.
Não, é que tá, Irinaldo, é tão perfeito, é tão bem amarradinho, que em 15 minutos tua cabeça explodindo já de tanta coisa que acontece, que tu não questiona nada dessas questões, né? Tu não quer responder essas questões, tu vai se levando, que porra é essa, que loucura, e naquela época mesmo, devia ter sido uma loucura, né, essa...
E o De Volta ao Futuro?
Essa, uma loucura essa. Essa.
Fugiu. Vai lá, corre atrás dela, amor. Mas enfim, tem uma coisa interessante, o Mal tava falando, né, do filme ser perfeito e tudo. Tem uma das coisas mais odiadas aqui hoje em dia por roteiristas, que é começar com a cena do sujeito acordando.
Sim.
É uma coisa que é super... todo mundo fala pra não fazer, porque todo mundo sabe como alguém acorda.
Todo jogo de RPG começa assim.
Só que o De Volta pro Futuro parece que é o único filme que ninguém reclama. É assim, olha, De Volta pro Futuro já fez. A cena é boa, o Marty dormindo todo torto, deixa lá. Não replica, o Zemeckis já fez bem, faz outra coisa. Então, até algumas técnicas, algumas coisas que o Zemeckis fez tão bem, que repetiram tanto ao longo das décadas de 80 e 90, que hoje em dia o pessoal rejeita, porque já passou, já, né, extrapolou o uso dessa técnica.
E Barreto, você que é escritor... sabe muito bem que é uma das piores coisas que você coloca no seu trabalho, seja um roteiro, seja um livro, é exposição, diálogo de exposição. E De Volta para o Futuro consegue fazer isso e escapar, porque faz isso de maneira dinâmica, de maneira rápida, de maneira ágil. Aquela questão dos líbios é contada junto com a
abertura.
Abertura.
Noticiário, né? Tá rolando na TV, enquanto lá aquela máquina tá funcionando, né? Pra colocar
o comida. Doc explicando como é que funciona o DeLorean e tudo.
Nada aparece por acaso no filme.
Nada.
Tudo tem um porquê, tudo tem uma consequência. É um filme que você pode ver várias vezes e vai entender tudo.
É porque o roteiro, ele tem. O roteiro do De Volta ao Futuro, os três, ele tem um sistema muito claro que a gente chama de setup e payoff. O setup é quando ele arma a piada ou a informação e depois ele fecha. Ele te dá essa informação depois. Então tudo que a gente vê no começo, ele planta no começo e ele fecha. Ele vai fechando quando o arco, naquele arco específico, se fecha. Então, o De Volta ao Futuro, ele é muito redondinho. É por isso que ele funciona tanto. Porque, Sicas, eu discordo um pouco do dispositivo, porque quando o Doc tá explicando. O Doc é aquele tipo de cara que pensa com ele mesmo. Uhum. Então, ele tá pensando em voz alta. Ele tá falando pro Martin, mas ele tá encontrando... Ele é que nem o House. Ele tá encontrando uma lógica na cabeça dele pra ele entender o que tá acontecendo. Ele tá fazendo conta, vamos dizer assim. Só que ele faz isso com o público. Então, não é nem expositório de vem aqui, Martin, eu vou te explicar, senta aqui. Então, os líbios... Não, tá rolando. É a cabeça. É como se a cabeça do Doc não tivesse sigilo. A gente conseguisse ver tudo que tá acontecendo ali. Eu sempre senti ele desse jeito.
Mas, Barreto, eu mesmo, assim, eu assistindo De Volta pro Futuro, aí tem a hora lá do gigawatts, né? 1.2 gigawatts!
1.21!
1.21 gigawatts! E ele sai desesperado, aí o Mike Fly fala assim, mas o que é 1 gigawatts? 30 anos depois, eu também não sei o que diabos é um gigawatts. E ele não explicou. E foda-se, entendeu? Você não explicou. Entendeu?
Se o Giovanni tivesse aqui,
você já sabe que é uma... Você já sabe que é uma coisa exagerada, entendeu? É uma coisa absurda. Então não precisa explicar.
Que pertence ao personagem.
Exatamente.
Tá ali. Gigawatt é uma medida de energia, ponto. Acabou.
Mas pensando na pergunta do Maurício, achei, putz, interessantíssimo isso, depois de muitos anos assim assistindo, que é, se você percebeu uma parada diferente, por ter assistido Clube dos Cinco recentemente, com a nova cabeça, depois de muitos anos e tudo, e ver aquela relação de pai e filho, eu percebi que o primeiro De Volta pro Futuro é um filme de pai e filho, cara, porque e muitas vezes você vê o McFly, o Marty, né, com admiração vendo os pais dele juntos, sabe, assim, olha aí, vocês são igual a gente, cara, vocês ficavam no estacionamento, vocês tinham os bailinhos de vocês.
Não, mas ele não vê, né, Juras, olha por esse prisma, ele não vê, bela colocação, mas ele não vê, porque é ele que está no parque com a mãe, claro que ele vê ali, né, tocando Johnny B. Goode, ele vê.
E a mãe sempre falava assim, né, não, nunca fui para estacionamento com um garoto, nunca fiz isso, nunca fumei, nunca bebi, não sei o que,
ela faz tudo isso, né. Não faço o que eu faço, né.
Sim, mas são os pais que querendo proteger os filhos, sabe?
Ah, sim, é. Justamente por terem feito, né?
Exatamente.
O bacana é que faz pensar o quão trágico pode ser, olhando para esse prisma dramático, tá? Esse menino vai pro passado, reúne os pais então, muda a vida deles, e ele não participou dessa mudança ao longo dos anos, né? Participou fundamentalmente de acontecer a mudança, mas quando ele volta pro presente, ele não vivenciou esse pai escritor, malandrão, ele não vivenciou essa mãe. Sim. Então olha o quão trágico.
Ele perdeu,
isso,
né?
Se olhar por esse prisma, né? Que triste isso, sabe? Ele mudou os pais. E veja por esse prisma também de que o McFly, que a gente gosta, é uma persona calcada em cima da criação daqueles pais.
Isso.
Diferentes mesmo dos quais a gente conhece no começo do filme. Então ele volta, modifica esses pais. E agora quem vai ser ele? Acho que o contínuo espaço que se quebra é ele, porque ele não é mais o mesmo. Como é que ele pode ser o mesmo se os pais não são mais os mesmos?
Nossa, transformou no filme triste, agora eu tô triste.
Calma aí.
Mas peraí, Chicas, calma. Mal, você sabe o que acontece? De repente, é exatamente por isso que o filho dele é um dab mental no futuro. E não deu certo, nenhum dos filhos dele, do Marty, deu certo.
Ah, do filho do McFly Jr., né?
É, os filhos do Marty não deram certo, de repente, por causa disso que o Maurício tá falando. Porque o paradoxo temporal que o Zemeckis optou por colocar é que eles não são afetados. Um monte de livro ou filme de viagem no tempo, depois que a viagem acontece, vem ondas de informação e o personagem é meio que atualizado, né, no que aconteceu.
Perfeito, perfeito. Os filhos, caso, então, assim...
É como se ele tivesse vivido, né, então ele recebeu toda a informação, né, mas a gente não fica claro pra gente.
Não. Os filhos...
Tudo esquecido. Acontece a mesma coisa com o Wolverine. O professor Xavier vai ter que contar pra ele toda a história. Isso. Do que aconteceu durante aquele período que ele perdeu.
Então, mas ó, vamos viajar aqui, ó, ainda baseado na pergunta do Mal. O Marty volta, ele, mas tem uma diferença, ele é o único que conhece os pais... por quem os pais realmente são.
Isso.
Né? Ele é o único dos três que conhece os pais de verdade. Ele vai e volta.
Da história do mundo, né?
É. Então ele vai, ele faz isso, ele volta, ele se beneficia das melhorias, né? Então ele tem um carrão, ele tem uma perspectiva melhor de vida e tal. Só que ele não teve essa criação que o Maurício falou, ele não teve a criação. Então ele tem que se virar baseado na criação problemática que ele teve. E na cabeça dele, ele tá pirando porque ele sabe que viagem no tempo existe. Ele é além do Doc, né, até aquele momento, só ele sabe.
E o Einstein?
E o Einstein, os filhos dele dão errado. E aí o que acontece? O filme tem que voltar pra corrigir esse problema original causado pela viagem dele. Porque ele deve ter tentado fazer tudo diferente e ele transformou os filhos em bananas. Porque ele tinha uma criação...
Panacas, como aparece na legenda.
Porque no final, qual que é o final da trilogia? É o Marty se convencendo de que o futuro dele ainda pode ser reescrito e que ele pode fazer diferente. Quer dizer,
mas aí, daí cadê a Lady Gaga, Born This Way? Por que não aceita como é, entendeu? Nós estamos num mundo hoje que só fala de bullying, só fala de aceitar como você é, entendeu?
I wanna
see you be brave, entendeu? E aí, eu quero ver você ser... Quero ver você ser corajoso, entendeu? O George McFly vira um bundão, na verdade. Ele era muito legal, ele era divertido, ele era um cara super genuíno, ele tinha suas ideias, e depois vira um bundão.
Não, ele é ao contrário.
Eu acho que ele perde a personalidade dele.
Lembra de uma coisa? O Marty, ele era o odd man out da família, era o cara esquisito da família. Toda a família se comportava de um modo mais loser, certo? E o Marty era o cara que... tocava guitarra, saía com as meninas e tal.
Isso, era diferente.
O Marty era o cara esquisito da família porque ele era o cara mais descolado. Quando ele voltou pro passado, ele passou essas lições de como ser mais extrovertido pro pai dele. Ele foi o pai do pai dele.
Ok, mas mesmo assim não podemos deixar de que também existe aí um buraco aí sobre a questão de aceitar como você é. Olha, eu sou diferente. Eu sou diferente.
Mas, isso é hoje. Isso não é nos 80.
Exatamente.
Anos 80 era a época do self-made man, cara.
Não só isso, né? Se você for pensar, o George, ele é infeliz, porque ele tinha as histórias dele que ele queria publicar, mas não conseguia por timidez, por não ter coragem e tudo mais. E o McFly, na verdade, o Marty, ele colocou pra fora isso, né?
Tá, mas imagina numa época hoje de Glee, de Lady Gaga cantando isso. Daí a cantora que eu esqueci que canta Be Brave. Numa época de tipo, vamos aceitar como você é. Esse filme não encaixa mais nessa época,
mas,
né?
Por isso,
de hoje.
Aí que tá aquilo que
já encaixa pra gente que conhece, que sabe que é, como diz o Barretão, como diz o Juras. Enfim, quem disse aí, não sei. Que era a época dos anos 80, era ser descolado que era o negócio. Ok, hoje nós estamos numa época diferente, então acho que uma nova geração realmente, tipo, tá preparada pra ser, eu sou gordinho mesmo, panaca. Daí de repente vê de volta pro futuro, opa, não, eu não posso ser gordinho e panaca, que merda.
Não, mas não fala que não pode, o filme inspira a ser o melhor que você pode ser. O Marty não mudou, o Marty continuou querendo tocar guitarra, isso. O Marty continuou com a Jennifer, o Marty continuou pensando na família, o Marty continuou fiel ao Doc até o final.
O George mudou.
Mas, o George mudou porque o passado dele foi transformado.
Não, mas o George não mudou, viu?
Não, que ele vire um valentão, que ele vire um cara mais corajoso, ok. Eu queria que ele continuasse aquele cara que deu a porrada no bife, mas não, parece que ele ficou... muito, entendeu? Egocêntrico demais, já quer saber, subiu a cabeça.
Sabe o que eu senti? Aquele George autoconfiante sempre existiu.
Concordo com o Arinaldo, sempre existiu
e tava dentro dele, o que ele precisava era externar.
Perfeito, então, mas Arinaldo...
É que um cara com potencial, às vezes se perde na vida porque não tem coragem
de
externar as suas ideias, os seus pensamentos. Então, aquele filme nem estimula o nerdice, porque ele era um nerd que era infeliz, e no momento que ele externou o nerdice, escrevendo livro de ficção científica, ele passou a ser um nerd bem-sucedido, os filhos passaram a admirar, ele passou a trazer conforto para a família dele. Então, nesse ponto aí, eu acho que é um filme que estimula o nerdice, não o contrário.
Certo. Mal, é um ponto de vista, tem vários pontos de vista, né?
Óbvio, e mal, óbvio, tem um detalhe, óbvio. Que é o segundo filme. O segundo filme, sim, mostra como uma pessoa pode usar todo o seu potencial pro lado errado. O que aconteceu com o Biff, ele utilizou a viagem do tempo pra mudar o próprio passado, pra não mudar a própria personalidade. O Biff virou aquele panaca lá porque ele viu que se ele teria gente que ia bater nele, ia arrebentar com ele, se ele fosse babaca. No filme 2, ele volta pro tempo e consegue dar pra ele todo o poder pra ele exercer toda aquela babaquice que ele tinha, todo aquele lado egocêntrico, todo o trumpismo que ele tinha
concordo, perfeito, Rinaldo, também da colocação. Eu só tô aqui sendo sensacionalista, não tô querendo dizer que é, que não é, só tô querendo colocar na pauta aqui um pouco de reflexão sobre outras coisas, pra não ser uma coisa do mesmo. Eu concordo, inclusive o Biff, ele vira aquele cara submisso, né, dando duas camadas lá de cera no carro do Marty e sendo submisso à família McFly, por causa que ele só tinha isso, talvez, né? Era um bosta valentão, quando perde a valentia por levar um soco do cara que era tido como um nerd, bobalhão, ele não tem mais nada, então ele não tinha nada dentro dele já, né?
Mas eu não acho nada legal. E eu fico feliz que esses filmes eles fazem questão de mostrar assim, não, cara, você não tem que se contentar em ser um derrotado, não, cara. Em ser um loser, em ser perdidão. Não, cara, não é legal. Eu não acho legal isso.
Inclusive, o pai, bom colocar, Cicas, o 2 aí, porque, inclusive, então, vamos viajar aqui. O Biff, quando volta no passado pra dar o livro, é porque ele já sabe. Uhum. É isso? Poderia ser? Que ele vai virar um encerador de carro? Isso. Ah, ele já é, né? Ele tá encerando o carro.
Ele já
né?
é, ele tá encerando.
Exato. Então ele volta então, no tempo de... Não, eu vou virar o Valentão de novo, é. O Donald Trump.
Ele faz o que o Marty faz no primeiro filme, ele tenta retomar a glória que ele tinha. Isso. E aí tem uma coisa interessante, Mal, que você falou do George McFly, que ele fica mais descoladão e tal. Só que quando a gente vê o futuro do Marty... O George tá lá de ponta cabeça, né, um lesado. É, tudo aquilo que ele construiu, por alguma razão, e isso também não é explicado, boa, sumiu.
Boa, lembrança.
Desapareceu. Exatamente.
Ele volta a ser um bobalhão.
Em algum momento...
Ele como bobalhão.
Não, ah, é assim, é assim.
O cara chega voando de ponta cabeça, não entendendo nada que tá acontecendo, só falando do frango. Não, tudo bem, vamos entender. Como?
De ponta cabeça é explicado que é por conta da coluna dele.
Não, mas Cicas, aquela família tá desestruturada. Ele, como um bom avô, patriarca lá, ele podia mudar um pouco as coisas.
Pode ser um exagero do futuro, né? Assim, é um futuro meio estranho, né? As roupas estranhas, parece Jogos Horários.
Usa duas gravatas.
É, são assim, eles tentaram exagerar no... Eles chutaram o que seria o futuro daqui a 30 anos, né? Obviamente que... muitas coisas que foram previstas ali aconteceram, mas muitas não. Os casuadores, por exemplo.
Vamos lembrar que a projeção deles do futuro foi baseada nos anos 80. Ou seja, era, se anos 80 é a época do exagero, então o 2015 é mais, né? Os anos 80 ao dobro, né?
É, só que a postura do George, eu acho que pode até vir da questão... Como o Crispin Glover saiu, eles não tinham um ator tão bom quanto ele pra fazer o papel. Eles tiraram a força do personagem e o personagem não exerce nenhuma influência naquele filme. Então, tudo que ele construiu, tudo que o Marty construiu pra ele, ele perde junto, né, com o Marty. O Marty teve uma vida problemática por causa do acidente de carro, então parece que a família foi levada também. Então, quer dizer, tudo que acontece com o Marty afeta a família inteira.
E, Barreto, ainda tem outro detalhe, né? O que eles fazem com o George no segundo filme, que mostra toda aquela destruição, todo aquele futuro distópico, aliás, aquele presente distópico.
Uhum.
Eles matam o George McFly lá nos anos 70, dois anos depois que o Marty nasceu. Ou seja, o Marty daquele presente apocalíptico.
Ele é uma variável, o George é uma variável.
Uhum. E outra coisa, naquele momento ali, existem dois Marty McFlys. Aquele Marty McFly que tá lá no colégio na Suíça, que é o Marty McFly próprio desse período de tempo.
Isso.
E o Marty McFly que a gente conhece. Tanto é que todo mundo fica surpreso encontrando o Marty em Rio Valley.
Quando ele volta no tempo, presume-se que existiam dois Martys, o da Suíça e o dele lá.
Isso.
Então deveriam haver duas Jennifer, aquela que foi com ele pro futuro e a que
também
voltou.
Existe outra Jennifer.
Então outra no momento que ele solta a Jennifer lá na varanda. Uhum. E ele, depois do 3, vem pegar ela, ela não tava mais naquela varanda, porque...
Não, ela tava porque tava derrubada por conta do...
Ele voltou na mesma hora.
É. E talvez ela nem morasse ali, entendeu?
Na hora que ele mudou o passado, ele passou a criar uma outra linha temporal, um universo paralelo àquele primeiro.
Uhum. Não, mas você não. Mas ele não tem uma coisa. A maioria das. Se reparou, as pessoas mudam. Quase nenhuma estrutura, ou dos prédios, as casas estão no mesmo lugar. Isso, pelo menos, eu sempre senti. Existe uma preocupação em mudar as pessoas, mudar quem elas são, mas os lugares. A cidade, Rio Valley, é a constante. Ao mesmo ponto que o George é a variável, Rio Valley é a constante. Então, o inspetor ainda mora no lugar dele. A casa do Streeter, a casa do Marty tá no lugar da casa do Marty, a casa da Jennifer tá no lugar da casa da Jennifer.
Só não é mais dele, né? Que ele invade lá a casa lá e.
E tem outra coisa, viu, gente? Existe também outro Doc Brown naquele período temporal, naquele presente pós-apocalíptico.
Que tá
internado no hospício. O filme se preocupa em dizer onde estão essas versões alternativas deles.
Posso fazer só uma outra colocação aqui, mais reflexiva?
Uhum.
É o seguinte, eu não vou negar que eu, quando adolescente, não queria que meu pai me levasse se fosse dar uma carona, ou o pai de um amigo meu levasse, né? Tipo, sai fora, deixa uma quadra antes. Não vou negar que eu fiz isso. Na minha adolescência, em tempo já de sair nas baladas da vida.
Os meus filhos já fazem isso comigo.
Agora, quando eu tinha a idade de ver De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro, eu não tinha acesso ao Walkman. Depois tive. E não tirava do meu... Eu lembro, meu primeiro Walkman foi com a fita do Sacrifice, lá do Elton John. Mas antes disso, que eu não tinha, eu era obrigado, então, a ouvir as histórias do meu pai, com a mulher dele, minha madrasta, quando ia almoçar. Então eu tinha que, de alguma maneira, por mais que eu achasse sacal aquilo e não fizesse parte do meu universo, eu sabia um pouco da história dos meus pais, ao eles conversarem, sabia como eles estavam pensando. E a gente evita muito isso e acaba sendo natural isso, por causa que temos quartos separados, a vida é assim, né? As famílias agem assim, muitas, né? A maioria. Então tu acaba não pertencendo a... sabendo da vida dos seus pais, né? E agora, eu tava revendo o filme, por isso que eu perguntei, né, sobre a reflexão que vocês têm vendo agora o filme. Eu tô com 36 anos e pensei assim, tô com um sobrinho de 14 anos, né? E o meu sobrinho não tira o fone de ouvido. Hoje é muito natural, né? Tem fone de ouvido, já quando tu nasce já tem um fone de ouvido. Então, eu tava numa reunião...
Eu sei como é, mal.
Eu tava numa reunião de família aí, e o meu sobrinho entrou lá, e meu pai tava contando uma história. Eu disse, cara, tu tá perdendo todas essas histórias, cara. Tira essa porra no ouvido, cara. Pelo menos um momento só, né? Tá perdendo a história do teu avô, do teu pai, do teu tio, tu tá perdendo isso. E outra coisa que fez eu refletir foi o seguinte, quando eu era criança e vi De Volta para o Futuro, e por isso que eu sou muito romântico, porque eu vi muito, e os anos 80 é recheado de filmes românticos, eu acho que até os filmes de valentões ainda tinham seu romance, seja na, no formato, né, na linguagem, ainda tinha muito romance. É só ver, porra, o Brucutu lá do Stallone, no filme O Falcão, puta, a trilha sonora, tinha músicas super melosas, né? Então, o De Volta para o Futuro, porra, que é uma coisa linda, o pai, o filho vendo os pais se encontrando, como bem lembrou o Jura, né? Tá ali presenciando o romance dos seus pais ao som de Earth Angel. Então não tem como eu não ser romântico. Então hoje, o meu sobrinho é um pouco sensível, talvez, por causa disso, que as músicas que ele ouve é essas aí. Não Earth Angel, né? Então eu ouvi... Eu tava falando com a minha noiva esses dias e ouvindo o Earth Angel, eu disse, olha, ó, não tem como eu não ser romântico hoje, sabe? E ela é mais nova que eu, bem mais nova que eu. Eu disse, não tem como eu... E ela é pouquíssima romântica, né? Eu disse, não tem como eu não ser. Então, eu sou um cara de 36 anos, super chorão, super sentimental, como quem ouve o Rapadura Cast, né, já ouviu algumas vezes.
Tu é sentimental? Mentira.
Não, fez eu refletir sobre isso, sabe? E a gente sabe, né, Juras, que muitos de quem ouve aqui, do quem escuta o Rapadura Cast, é jovem, já tivemos e-mails de jovens e jovens. Então a dica que eu dou é tente usar menos o fone de ouvido quando estiver com seus pais, né, operante, pra ouvir essas histórias. E, porque o que a gente tem com o Jovem para o Futuro, e muito bem falou o Juras, que é de pai e filho, é uma história muito familiar. Porra, é um cara que não tem relação com seu pai, ele encontra... Hã?
Total, concordo totalmente. É,
ele não tem uma relação boa com seu pai, né? Ele parece mundos... Parece não, é claro que são mundos completamente diferentes. Ele então tem esse resgate, de alguma forma, com o Doc. É uma figura meio que paterna, né? Ele consegue trocar alguma coisa com o Doc. Então ele volta, daí consegue encontrar o pai mais jovem. Ainda assim é difícil a troca, sabe? Então talvez pareça que nesse presente alterado ele vai ter uma troca. Então o filme, com certeza, eu nunca tinha visto por esse prisma como é um filme realmente de pai e filho, sabe? Como a gente não para pra pensar em ser grato ao nascimento, né? E esse menino vê o quanto é importante o nascimento, como se ele não fizesse a reunião dos pais, ele não teria nascido, né? Então é uma maneira belíssima, assim, de agradecer aos pais, obrigado por estar vivo, sabe? É uma ode ao nascimento mesmo, né?
Tem uma hora, Maurício, que ele olha, o Marty, ele olha pros dois... E você vê, assim, um olhar assim, de felicidade por ele ter conseguido reunir os dois, mas de admiração, sabe? Pô, eles vão ser meus pais, sabe? Assim, eu percebi um pouco isso assistindo agora. Não sei se é porque eu tô mais velho e enxergo as coisas um pouco mais diferente. É, eu concordo isso contigo, a questão do fonezinho de ouvido. A molecada toda com fonezinho de ouvido, não fala mais com os pais, todo mundo se tranca nos seus quartos, isso aí. Mas a gente pode recomendar o que for, Maurício. Eu acho que esse pessoal não vai mudar e ir atrás dos pais. A gente só vai perceber quando a gente envelhecer ou quando a gente perder nossos pais. E a gente vai, putz, tanto tempo aqui, cara, e eu podia ter passado tanto tempo falando com os meus pais, mas não, preferi ficar no meu mundinho aqui. E hoje que eu quero falar com eles, que eu tô com saudade, eu não posso mais, né?
E não tem o que fazer, né? E se o Doc é uma imagem de pai, olha o que o Marty faz pra salvar a vida da figura do seu pai, né? Ele volta 10 minutos antes pra não matar, porque ele não pode perder a figura paterna, que é o Doc. Então, belíssima colocação, Júlio, é mesmo. Só que eu acho também que é muita culpa nossa, né? Mas a gente já tá na idade, a gente não tá mais muito em reunião com os pais. E quando a gente tá com reunião com os pais, a gente tira nossos fones. Mas todo mundo é geral, tá todo mundo de fone de ouvido na rua. Então as crianças estão repetindo o que os adultos estão fazendo. É. Então acho que é uma questão mesmo dos pais lembrar sempre, né? Eu acho que o Barreto aí e o Rinaldo devem fazer isso, não?
É porque eu acho que é bom ficar com fones de ouvido. A gente tá gravando com fone de ouvido.
Assim, tem duas coisas aí, Mal. Primeiro, acho que é sobre a questão do Doc com o Marty. Ele é sim a figura paterna, mas olha que coisa interessante. Ele é o oposto do que o George do começo do filme. Porque ele pode ser louco, ele pode ser o que for, mas ele continua tentando. Ele tá sempre criando algo, ele tá sempre indo à frente. Mais que uma figura paterna, o Doc é a figura do futuro, ele representa o futuro. Ele sempre quer criar algo novo. Tudo na vida do Doc, você olha, a casa dele é inteira feita com coisas novas. Né? Ele gira em torno disso. E o George, ele ainda é um reflexo daquele George do passado que sofria o bullying do Biff. Então, é interessante, porque além do pai, o Marty encontra o exemplo ali de quem ele quer ser. Ele quer fazer coisas novas. E a cena da guitarra, quando ele fala, mano, não, essa daqui tá muito avançada pra vocês, mas seus filhos vão adorar. Né? Eu digo até que é pior. O pessoal, na época do Marty, já não gostava do tipo de guitarra que ele tocava, porque já tava meio que avançado pro tempo dele. Sei lá, ele tava tocando um black metal quando tava todo mundo nas melodias. Então, a questão do futuro tá imbuído também nos personagens.
A caracterização, Barretão, do Marty McFly é um cara que tá, pô, skate, ele tem o alquimia, ele tem tudo da hora, né? Ele tá um cara que tá na frente, assim como o Doc, exatamente.
E quando ele salva o Doc, ele, de certa forma, ele não está só salvando a figura paterna, mas ele também está salvando o futuro. Porque ele sabe que se não tiver um cara que nem o Doc criando tudo aquilo, o mundo vai estagnar. E o que significa a família do McFly no começo do filme? É a estagnação pura. Ninguém sai do lugar ali. Todo mundo vai continuar naquele lugar social pro resto da vida. Então o Doc é a experiência de salvação do Marty.
Mas deixa eu fazer uma viagem grande aí na história de reflexão, tudo que vocês estavam falando. Ele, no começo do filme, ele não tem nenhum envolvimento, nenhuma identidade com o pai dele. E hoje eu, que quando estreou o filme 30 anos atrás, eu me identificava com o Marty, e hoje, 30 anos depois, eu tô vivendo a vida do George, porque minha filha já tá com 12 anos, e eu tinha 12 anos quando o filme estreou 30 anos atrás, porque quando ela nasceu, eu tinha 30 anos. Então, eu tô vivenciando exatamente deles com vergonha de mim, de quando for deixar no colégio, pra um local...
Ai, que dó, cara!
Não, o mais interessante é o seguinte... Eu que viajei no tempo pelo caminho mais longo, e pros ouvintes que são mais jovens, cara, passou assim, ó. Eu ainda me sinto aquele mesmo cara que 30 anos atrás viu De Volta para o Futuro. Um bocado de coisa aconteceu na nossa vida, aconteceu. Mas a gente não muda tanto, a nossa essência é a mesma. Então, às vezes, a gente está com um problema de diálogo com seu pai, você acha que seu pai é um cara distante e tal, mas o Marty, quando voltou 30 anos no passado, ele conseguiu enxergar um pai diferente, conseguiu um cara que ele tem identidade. E hoje, eu que não tenho mais meu pai vivo, eu queria hoje poder estar conversando muito mais com ele. Porque você passa a ter o seu pai como um grande amigo. Seu pai hoje, que pra você pode ser um cara velho, chato, que reclama de você. Não, ele foi adolescente que nem você. Ele viveu as mesmas coisas que você tá vivendo agora. E você se aconselhar com ele, você vai ter ali uma pessoa que entende exatamente aquilo que você tava passando. E às vezes, por causa de um problema de convivência, você pega um próprio casamento, é algo que desgasta, todo dia tá casado com a mesma pessoa e tem aquela barreira da rotina. A mesma coisa acontece com o filho e com o pai. Então, você, uma coisa legal que pode tirar de volta pro futuro é você conversar com seu pai e tentar encontrar quem era o seu pai 30 anos atrás, quem era o seu pai na época que você era mais jovem, e vocês começaram a construir uma relação a partir disso. Porque 30 anos, pessoal, ó, eu que enfrentei isso aí, ó, passou assim.
E outra, né, Rinaldo? Não vai existir máquina do tempo pra você resolver essa história com seus pais, né? Então, viaja na cabeça. A cabeça é a nossa viagem no tempo. Então, reflexão, pra você se encontrar aí e trocar alguma coisa com seu pai. Porque se esperar o DeLorean pra fazer, resolver isso aí, não tem...
Não vai rolar.
Não vai rolar, não.
Tem uma hora lá que o McFly, o Marty, né, ele chega pro George e fala assim, tu gosta de escrever? Deixa eu ler aí. Daí ele pergunta assim, eu escrevo ficção científica aqui. E ele não sabia, né? O McFly, o Marty, depois de tanto tempo, ele não conhecia o pai dele, né? Aquele pai dele do futuro que se acomodou naquele trabalhinho dele lá e é isso, sabe? Mas aconteceu algo comigo também, entendeu? Que depois de muitos anos assim, até recentemente, nos últimos 5 anos mais ou menos, que eu descobri que meu pai era colecionador de revista em quadrinho. E eu nunca soube, cara.
Tá vendo? Tá no sangue, jura?
Eu comecei a falar com ele e tudo mais. E não, eu tinha minha coleção da revista Tex. E eu, caralho, Tex, Cowboy Faroeste, que eu sempre fui apaixonado Faroeste. Aí eu comecei a procurar onde é que tinha pra vender Tex e descobri que é publicado até hoje.
É?
Então, assim, são por quê? Porque falta conversa, né, cara? A gente não conversa.
Eu vivi isso outro dia, Jurandir. Eu tava no carro com o Ariel. E aí, a Ariel tá viciada em board games. Começamos, ganhou alguns de presente, compramos alguns pra elas, e ela quer jogar toda semana, ela adora. E aí, a gente tava no carro, de repente, eu e a Lu começamos a falar que a gente jogava card game. Eu joguei muito card game de Star Wars, Senhor dos Anéis. Nunca joguei Magic, mas eu jogava Star Wars, Senhor dos Anéis, jogou Harry Potter um tempo. Aí a Ariel vira, sério que você tem uma coleção de card games e de board games? Eu falei, sim. Aí ela, you guys are full of surprises. Vocês são cheios de surpresas. Cara, a gente começou a rir, porque foi tão, assim, a surpresa dela. Nossa, vocês gostam do que eu gosto? Que coisa fantástica.
Né? Aí,
e aí, eu queria voltar um pouco no que o Rinaldo falou e o que o Mal completou, que é o seguinte, a gente, sei lá, eu tô com 37, esse programa tá engraçado, né, todo mundo assumindo a idade, papo de tio, mas olha só, eu pensei recentemente, eu não sei até que ponto todo mundo já teve essa ideia, mas a gente nunca parou pra pensar, não é claro pra gente que o que o Arinaldo falou, que a gente continua, né, a gente continua os mesmos, a gente traz as coisas, né, do passado, os pais viveram a mesma coisa. Você já parou pra pensar que o seu pai, sua mãe, eles podem continuar se vendo nos 20 anos de idade deles, também assim como a gente? A gente não se vê como velho. A gente se vê como aquele momento na história que meio que formou a gente, e é como a gente gosta de se ver. Eu gosto de me ver no auge, nos meus 20, 23, 24. Eu sempre penso nisso, mas já passaram mais de 10 anos disso. E a gente não pensa que... Porque para a sociedade, a gente tem que fazer de conta que a gente cresceu. Né? A gente tem que ser responsável, a gente tem que usar um terno, a gente tem que se portar de maneira mais madura. Mas dentro... Muitas, eu não tô falando por mim, eu acho que eu nunca saí daquela fase. E outro dia eu tava pensando, será que eu sempre tratei, assim, nunca tratei mal meu pai, mas a gente se dava bem até um ponto, mas eu nunca pensei, pô, e se ele continua sendo aquele molecão de 20 e poucos anos que sei lá, da época que eu nasci, alguma coisa assim, e eu nunca conheci esse lado. Ou de repente é só esse lado que tem ali, mas ele faz de conta que não existe porque ele tem que ser o pai, ele tem que ser o sério. É muito doido, cara, pensar que os nossos pais, eles podem ter não só a mesma experiência, como a mesma perspectiva que a gente tem, e a gente trata eles como a geração antiga, como antepassado, como, né, a pessoa que veio antes, como velho, mas eles não necessariamente são. De repente, essa pai que a gente fica chato e tudo, é só um reflexo de frustração na vida, de coisas que a sociedade incute na gente. Mas que, de repente, você começar a falar de coisas que façam sentido pro seu avô, pra sua avó, pro seu pai, enfim, que fazem sentido na época dele, vai abrir um lado novo que não existia, sabe? Isso tem tudo a ver com as histórias que o Mal tá falando. Eles revivem esse tempo contando as histórias, mas e aqueles que não sabem contar a história? E aqueles que têm timidez ou que preferem só ficar na deles pensando em tudo isso? Cara, foi tão revelador pra mim, porque eu nunca pensei que todo mundo pode... A gente pode estar perdendo uma chance fantástica de falar com os mais velhos da família, achando que eles são os mais velhos da família. Mas de repente tem um monte de molecão e de molecona ali que estão escondidos atrás de, olha, eu sou o avô, então eu tenho que ser a voz da sabedoria. Não, ele gostava de jogar bola. E a gente esquece isso. A gente esquece que eles podem ter parado no mesmo ponto que a gente parou. É, cara.
Concordo, Barreto. Acho que.
Todo mundo ficou quieto, deprimi todo mundo.
Não, você deprimiu, não. Na verdade, tu se viu pra abrir um pouco os olhos, né? Essa reflexão que o Mal puxou, e tu cumprimentou muito bem o Arinaldo também. Foi assim, cara. É isso mesmo, cara. A gente perde muito tempo, cara. Esses filmes, principalmente esses filmes dos anos 80, eles batem muito nessa tecla de que. Cara, o tempo passa e se você não aproveitar, o Ferris Bueller faz isso, né?
Ferris Bueller.
E o De Volta pro Futuro fala, cara, olha, são filmes completamente diferentes, mas tem uma mensagem ali, cara, o teu futuro é tu que vai escrever, cara, faz as tuas coisas, se esforce e tudo mais, e não esquece quem passou, né?
Ariel tá nessa fase do headphone. Ela fica o tempo inteiro no iPad, no Kindle, ela só quer ficar no computador, ela quer ficar assistindo Netflix. Ela é tão ocupada, ela não tem tempo pra gente.
porque a gente vai fazer ela dar pause. E olha só, eles têm pause na TV hoje, né? Mas fazer ela dar pause no desenho dela é um absurdo.
E perder tempo, né?
Porque eu tô atrapalhando. Por que você quer falar? Você quer conversar o quê mesmo? Mas aí, né? Mas é uma questão da postura. Ela meio que faz isso pra se... Ela já tem umas rebeldias. Ela faz isso pra se posicionar contra a minha, aspas, chatice. Só que aí todo mundo que vem falar com a gente, não, mas a Ariel é muito inteligente porque ela fala de uns assuntos que eu nunca vejo criança falar. São os assuntos que eu falo com ela. Mas eu converso de coisas legais com ela, eu tento explicar, eu explico física, eu explico como é coisa de matemática, eu explico coisas do mundo. Eu vou conversando com ela, eu não trato ela como nenezinha, mas eu converso com ela porque são coisas que me interessam. E ela reflete isso sem eu perceber e sem assumir. Ela não fala pra mim que ela conversa com os outros sobre isso, mas ela conversa.
Mas sempre vai existir essa barreira que separa pai e filho.
É, porque claro, o pai quer criar, né? O pai quer ensinar. E a criança sabe sempre que ela tá começando essa vida. Então ela vai sempre dizer, não é um semelhante, porque ele não tá no começo. Ele já sabe de tudo. Então acho que essa é a grande barreira. Eu acho que precisava de uns pais também, os pais se reinventar e tentar fazer. Só que é difícil isso, né? Porque tu é o cara que tá criando, tá cuidando.
Você tem uma posição de responsabilidade. Você tá em uma posição de, entre aspas, autoridade natural.
Muitos pais fazem questão de esquecer que passaram por aquela fase que a criança tá passando também, entendeu? Então, sempre vai existir essa barreira. Por mais próximo, mais amigo que você seja, sempre vai existir. Não, mas é meu pai, não é meu brother aqui. Olha do só, colégio,
eu tava,
sabe?
Eu tava no shopping, gente. Eu fiquei constrangido. E, de novo, eu comecei puxando esse assunto dizendo que eu fiz isso. Eu tava vendo uma menina sendo levada pelos pais até o cinema do shopping. Então, eles se despedem e os pais, um beijinho aqui, filha. Falar baixinho, assim, sabe? Só fizeram menção, assim, um beijo. A cara que a menina fez, cara, pra beijar os pais, parecia que o mundo dela tava acabando. E depois ela saiu fora dos pais, fez uma cara assim, tipo, ai, que saco. E os pais indo embora, assim, felizes, sabe? De mão dada, os pais. Aquilo me tocou tanto, cara, tanto assim, eu pensei, cara, quantas vezes eu já fiz isso de ficar constrangido, que droga, né? Eu queria ter filmado aquilo pra mostrar pra essa menina daqui 20, 30 anos, sabe?
É a rebeldia, né, irmão? Não tem jeito, ela vai acontecer.
É idade, cara, não é isso, adulto é adulto, criança é criança, cara, não existe, por mais amigo que você queira
macaco
ser...
Macaco é macaco.
Isso, mas, voltando ao que eu tava falando, o Dudu, por exemplo, que sempre tem oportunidade, assim, ele puxa do pai e tudo mais, que ele, putz, queria ter feito muito mais coisas do que ele fez, né, Dudu? Né, Rinaldo?
É, Dudu sou eu, viu, Maurício?
Dudu é esse.
Salles. Mas, e fica esse vazio, sabe? E é ruim você aqui, você tá com 30 e poucos anos, você com esse pensamento, assim, poxa, eu podia ter feito muito mais. Eu não sei se é ruim, né, mas quem tem oportunidade ainda... Eu acho até que pro Arinaldo, que não tem mais oportunidade, deve ser uma sensação muito pesada, né? Assim, mas de talvez dar essa mensagem de assim, olha, cara, se tu não fizer, tu vai sentir tanta falta no futuro que talvez tu repense agora e, sei lá, quando acabar esse programa, tu vai lá e chega no teu pai, na tua mãe e começa a conversar com eles sobre as coisas da vida, né?
Acho que a chave disso tudo é manter os canais abertos. E é uma questão de evitar imposição. O que gera rebeldia é imposição. Então, na maioria dos casos. Então é manter o canal aberto e na hora que tiver que rolar, sabe, tipo, abre a torneira. Na hora que tiver água, ela vai escorrer. Então, pronto, resolve.
Perfeito, Barreto. Só pra complementar o que o Barreto tá falando, nós somos os nossos DeLoreans, entendeu? Então, tá, só quero me corrigir que eu falei que não vai ter DeLorean. Tem sim, é você. Então bota o canal pra abrir aí, como diz o Barreto.
Concordo. Eu mesmo, eu vejo o caso... Cara, minha mãe tá assistindo The Walking Dead, que é a minha série favorita. E eu fico assim, caralho, olha onde a gente chegou, né, cara? A gente nunca conversou sobre zumbis, nunca conversou sobre nada do universo, zumbi e tudo mais. Não sabia nem que ela gostava desse assunto. Começou a assistir, começou a gostar e tá concluindo a última temporada, cara, em um período de uma semana. Assistiu toda a temporada, todos os episódios.
Semana que vem a mãe do Jurandir com a camiseta, assim, andando com ele a camiseta. Isso.
Não, semana que vem a mãe do Jurandir no canal 42.
Exatamente, Walking Dead gravando. Cara, eu fiquei surpreso assim, olha por que ela gostou. Será que ela não assistiu lá atrás A Volta dos Mortos-Vivos, quando ela era mais nova? Eu não sei, porque eu nunca perguntei.
Mas isso é bacana, né, Juras? Porque ela entrando no teu universo, né? Sim. E agora, o contrário disso. Como é que seria tu entrando no universo dela?
Eu já entrei muito, porque eu já escutei muitas músicas brega dela e tudo. Meu pai lá com o Nelson Gonçalves. Então, tá tudo kids. do Kids, né?
Ela tava te devendo, né? Ela tava te devendo.
Exatamente. Mas olha só, olha esse tipo de reflexão que De Volta para o Futuro consegue causar 30 anos depois, né? E vai continuar causando, né? Porque, putz, eu assistindo com os meninos, e a gente comentava lá no cinema, e disse assim, cara, como tá legal de assistir até hoje, né, cara? Efeito especial, que isso não atrapalha absolutamente nada. E tão bem bonitos os efeitos especiais, por sinal, entendeu?
É, Juras, a gente passou... Vocês passaram aqui esse tempo falando sobre emoção. E aí que tá. De Volta pro Futuro, apesar de a gente ver os trailers cheios daqueles efeitos especiais, os efeitos especiais são uma parte minúscula do filme. Tem poucas cenas de efeitos especiais no filme. O que a gente carrega de Volta pro Futuro é isso. São lições, são emoções, são... É a diversão que a gente sente com... O Marty dando aquele rolê na cidade, na garupa do carro. É, ver aquele, o pessoal o tempo todo dando aquele... Interrompendo o beijo dele. Andando de skate. A emoção da gente ver aquele beijo interrompido do Marty e da Jennifer o tempo todo com alguém aparecendo pra interromper
não,
o
beijo. Não, e as rimas narrativas de todo começo de filme ser parecido com a mãe do McFly encontrando ele no primeiro filme, depois a mãe do futuro, depois... A tataravó dela contando ela, mesma cena, né? Mesma referência.
A gente ignora todos aqueles paradoxos temporais, tipo, o terceiro filme não devia ter existido. No momento que o Doc encontrasse o próprio túmulo ali, ele ia lembrar que encontrou o próprio túmulo e ia resolver a questão do Biff.
É, mas vamos combinar que
o Marty... A gente ignora isso porque a emoção é mais forte.
É, a gente ignora várias coisas. Como eu coloquei ali, a gente ignora 500... Eu tinha ignorado 500 mil coisas. Como, por exemplo, o Marty podia dizer, né? Olha, eu vou voltar no tempo uns 45 minutos antes... Pra presente, pra dar um tapa aqui no cabelo, sei lá, fazer alguma coisa na minha cara, pra não parecer tanto com o menino que a mãe, minha mãe gostou em 55, entendeu? Ele tá idêntico à pessoa que, né, a mãe chega em casa e não fala nada, a mãe
total,
tinha que desmaiar.
Total, Maurício. Não, é que
ninguém foi lógico, né? Ninguém foi
total,
lógico.
Total, concordo,
a mãe Calvin Klein, né? A mãe tinha que chegar em casa, receber aquele tapa na bunda do pai e dizer assim, Great Scott!
Desmaiar. Pessoal, quer acabar com 2 e o 3? Não precisava ter voltado pra 1955 pra resgatar o manual que tava na mão do Biff. Era só ter voltado alguns minutos no tempo e ter impedido o velho Biff, que era muito mais fácil.
Não podia. No momento que o Biff alterou aquela linha do tempo, se eles fossem para o futuro e impedir o Biff, né, de entregar o almanac, eles iam voltar não pro 2015 original. Eles iam voltar pro 2015 daquela linha temporal paralela.
Nossa, muito confusão.
Wibbly Wobbly Timey Wimey.
Não, eu te entendo, Naldo, até porque eu gostei muito da tua frase, que é acabar com o 2 e o 3, porque eu acho que o 2 e o 3 não precisava nem existir, entendeu? Porque o 2 só se apoia no primeiro, né? O 2 só se apoia no primeiro. Claro que foi legal, foi demais.
É um metafilme, né? Metafilme.
É, se apoia demais no primeiro. E o 3 parece mais aquelas aventuras do Indiana Jones que dava com o River Phoenix, sabe? Tipo.
É bem isso mesmo.
Aliás, o River Phoenix fez a última cruzada, né? Isso. As aventuras do Indiana Jones era com outro ator. Mas enfim, parece só mais uma aventura do Doc e do Marty do que um filme realmente, né? Não tem muito propósito.
Que, aliás, mal, o ator que fez as aventuras do jovem Indiana Jones, ele hoje tem uma academia de jiu-jitsu brasileira aqui em Los Angeles. achei curioso.
Boa, agora, boa. Mal, o que eu gosto no terceiro filme é que ele é realmente uma aventura isolada, mas é um western. Parece que você tá vendo o sonho de infância do Doc Brown se realizando, porque desde o começo ele fala que pensava no faroeste, isso, pensava no
faroeste. Desde o primeiro filme,
Eu queria ver eles no Nascimento de Cristo, que ele também fala, pô, você pode viver a assinatura da independência, o Nascimento de Cristo.
Não. Aí seria o Mel Gibson dirigindo, não, por favor, não. Agora, o que eu gosto no terceiro é que ele é uma aventura do Doc Brown. O Martin, ele é quase acessório àquele filme.
Cara, daria uma ótima série de TV, hein, de Outro Futuro. Uhum. Nossa, viajando em várias épocas e tudo.
Eu não queria o 4, mas eu te juro que eu queria um prequel. Eu queria também. Acho que a rendia assim.
Lê os quadrinhos que são prequels.
Ele pode ser adaptado, os quadrinhos, por que não?
Aí é que tá. A pergunta: vocês admitiriam um prequel ou uma sequência?
Sim.
Sem ter os
Sim.
Sem ter
o...
Não. Eu acho que remake é o problema, mas se quiserem colocar mais coisa. Aí, tudo bem, porque o problema é que... Sabe o que eu acho ruim de remake? É querer quebrar um trabalho que é tão bom da atuação. Porque o remake não tem como manter isso. Pode manter quadro a quadro, não mantém a atuação.
Mas
vamos fazer...
Mas, Barretão, olha só, tu que é realizador, cinematográfico e escritor, pensa o seguinte, Eles não deviam ter pensado o seguinte, ó. Vamos fazer, não o George McFly. Claro que eu tô indo pra lua agora. O George McFly não vai ser o Crispin Glover. Vai ser o Marty com maquiagem. Para que no futuro, pensar tipo Star Wars, para que lá no futuro, se a gente fizer mais um filme, por mais que doente que estejam os personagens, a gente possa botar uma maquiagem, eles vão ser sem maquiagem, os personagens deles, entende? Hoje, se fizesse uma sequência, o Marty McFly, o Michael J. Fox, poderia ser o seu pai, entendeu?
Não, o próprio pai, não. Né? Na época mesmo ia ser muito complicado. Só aquela cena do... do segundo, com o... Michael J. Fox,
poderia,
o papel mas... dele e da filha dele, cara, ficou extremamente complicado.
Sabe qual é o problema? Isso gera aquele negócio que é aquela a pergunta mais genial e original das coletivas de imprensa pra gente famosa assim. Ah, você sabia que Star Wars ia fazer todo esse sucesso? Não. Você achou que o Marty McFly ia virar um ícone? Não. Ninguém sabe. O problema da bola de cristal aí, né? Não. Daria pra armar um monte de coisa. E tanto que hoje em dia, se você pegar essas ultra megas sagas adolescentes, especialmente, os caras já fazem isso de caso pensado. Porque eles sabem que vai virar 6 filmes, com o último dividido em 2, com prequel, com série, o caramba 4. A Marvel tá fazendo isso.
A gente tem muitos filmes hoje, remakes e reboots, que tem muitas vezes os originais aparecendo como cameos, né? Fazendo uma figuração. Vocês acham necessário, tendo visto já todos esses filmes aí como resposta, como exemplo, teria hoje necessidade, se fizessem um Job pro Futuro, de aparecer Christopher Lloyd, de aparecer Michael J. Fox, Lea Thompson e tudo mais?
O filme tem 30 anos, certo? 30 uhum. anos.
Estreou, inclusive, numa quarta-feira, exatamente o dia 21 de outubro, que a gente viu a trilogia, foi na quarta-feira também.
Com exceção do Barretão, que não podia, nós se tacamos pra maratona, vendo um filme atrás do outro. O primeiro filme tendo 30 anos, eles saíram em todos os canais americanos, lá nos Estados Unidos, inclusive no acho que no Good Morning America, inclusive no naquele da NBC.
Christopher Lloyd rodou as TVs, ele
parece. Ou seja, todo mundo é fãzaço do filme. Não é economicamente inteligente você deixar esse filme como um clássico. Tinha que usar o mesmo assim do Star Wars. Eu tenho que ficar alimentando esse fandom.
Concordo,
porque é um amor, uma paixão que as pessoas têm para esse universo. Eu tenho que expandir o universo. Não posso amar os mesmos atores que estão velhos, não tenho o que fazer. Preservo os atores, coloco eles como clássico, como fez o Star Trek, e sigo adiante com o mesmo DeLorean, que o DeLorean não envelhece, né? Com o mesmo DeLorean com outras aventuras.
Eu acho que há um preciosismo nisso, não, dos Zemeckis, dizer, não, só se você morrer vai ser feito.
Olha, é o filho dele, cara. É filho dele.
O filho dele é que tá em casa.
Mas então libera o filho, Vai, filho.
Não é
vai.
Mais dele, não, sequer, é do mundo. O diretor é filho dele quando ele tá fazendo. Depois que vai pro mundo, não é mais dele, não.
O Skyfall, certo? O último 007. Que foi um filme de 50 anos, certo? Foi um filme de homenagem aos 50 anos da franquia. Uhum. O personagem do guarda-caça, que apareceu lá, interpretado pelo Albert Finney, ele foi pensado para ser feito pelo Sean Connery. Uhum. Ele foi criado no roteiro. Nossa, a gente vai colocar o Sean Connery aqui. Sean Connery foi e disse, eu não vou fazer nenhum personagem na franquia 007, senão James Bond. A resposta dele foi essa. Caça Fantasmas agora, tá saindo um novo filme agora com um elenco feminino. Chamaram todo o elenco original que está vivo para fazer cameos durante o filme. Certo? Eu tenho certeza que eu assistindo Caça Fantasmas novo, quando aparecer aquele pessoal lá, em outros papéis, eu tô pensando, pô, podia ser o Peter Venkman.
Sim, podia.
Entendeu? Eu vou ficar... Isso distrai.
Na verdade, deveria ser.
Exatamente.
Siqueira, eu fico triste por ti, Siqueira, mas o mundo não é Siqueira, né?
Não, tô dizendo, isso distrai o público. Quer assistir o original?
Não sei, Siqueira, tem gente que nem sabe o que é De Volta pro Futuro. Siqueira, eu vi tanta gente compartilhando no Facebook, De Volta pro Futuro, De Volta pro Futuro. Aí tem um meme que foi criado, assim, 90% das pessoas que escrito com a fonte De Volta pro Futuro, 90% das pessoas que compartilharam coisas De Volta pro Futuro nem assistiram o filme, sabe? E as pessoas não conhecem, Siqueira, me perdoa, assim, a trilogia clássica e tudo mais, quem ama cinema conhece, mas a molecada mais nova, Star Wars aí vai ser um puta sucesso, porque a velharada, meu irmão, vai ver 15 mil vezes.
Aliás, saiu uma matéria hoje, né, dizendo que os ingressos foram quase 90% de pessoas mais velhas mesmo.
Exatamente, então assim, a gente vai assistir, vai pirar e tudo mais, a molecada vai assistir e vai gostar? Sim, mas ainda não é tão atrativo como é um Jogos Vorazes pra molecada, entendeu? Assim, o público é até diferente. se compara que as vendas do Star Wars foram 8 vezes maiores do que do Jogos Horários, mas são públicos completamente diferentes.
Mas,
né?
mas por isso ainda, né, Juras?
E não se compara com Star Wars, nada se compara com Star Wars.
Mas ainda por isso, então, que eu acho que eu sou a favor do remake. Por toda essa reflexão que urge na gente, que a gente comentou aqui, urgir na molecada de agora, entendeu? Não. Eles verem o filme com uma nova roupagem, uma nova linguagem, que trate da mesma coisa, o filho voltando pra salvar o pai, o seu nascimento. Sim. Eu sou a favor, sim, sou a favor.
Hoje em dia, o filho voltaria pra 85, né?
Acho que é um argumento só, que nem é... Não tô contra a coisa. Vocês sabem que eu não gosto de remake, mas é nem por isso. Como o Zemeckis deve estar pensando? Que ele sabe, e eu concordo com ele, de que o filme, os três filmes, eles têm uma, não é uma magia, mas eles têm uma coisa, tantos acertos neles, eles foram feitos de uma maneira tão certa, como o Siqueira falou, os efeitos não incomodam, embora sejam efeitos da década de 80. Coisa que a gente vê mês passado, a gente fala, putz, que efeito horrível. Então, os efeitos de lá são melhores do que os de hoje. O roteiro tá fantástico, a gente tá tendo discussões aqui filosóficas, de família, tudo por causa de um roteiro escrito na década de 80. Ele sabe que ele tem tantos acertos ali que se ele fizer um remake, ele corre um risco de quebrar essa magia, de quebrar esse acerto, de quebrar essa coisa que faz de Volta ao Futuro algo tão especial. Esse aqui é o ponto.
Não, mas eu não duvido que ele tenha esse medo, eu não duvido que possa acontecer merda. Só tô dizendo, né, que acho que é um preciosismo dizer que não deve ser feito.
O próprio, entendeu? Star Wars, né, cara? E Star Wars aí?
Não fez remake.
Não tá, mas não tava fechado? Assim, fechou, gente. Seis filmes. Isso.
Não, mas então esquece o remake então, Barretão. Que seja um novo Jogo pro Futuro.
Mas eu concordei com você. Se fizer um prequel, cara, uma sequel, não tem problema.
Barretão, fizeram recentemente o Férias Frustradas, né? Lembra do Férias Frustradas?
Que é uma continuação.
Que é uma continuação.
Achei horrível. É horrível.
Mas a ideia dele é muito legal, cara. Porque ele pegou os filhos que estavam na viagem lá com o Chevy Chase e deram uma aventura pra eles, assim. Dele, inclusive, visitando o Chevy Chase e tudo mais. Essa é a ideia correta de se fazer. Não refazer tudo e etc. Mas dá uma continuidade nas coisas. Eu acho que é possível. Uma franquia desse tamanho, cara, o autor do livro, do De Volta ao Futuro, ele coloca lá nas primeiras páginas. Se você colocar um alerta no Google escrito De Volta para o Futuro, todo dia, pelo menos uns 15, 20 links vão aparecer lá de sites falando sobre De Volta ao Futuro todo santo dia de um filme de 1985, cara.
A relação que nós temos com De Volta ao Futuro é uma relação com o filme, com a temática, ou a relação é com a dinâmica Marty Doc Brown?
Boa pergunta, Barreto.
Eu acho que é com a circunstância de tudo, né? Na verdade, com a circunstância que a gente vivia na época. Eu acho que é totalmente temporal, né? Ele não é atemporal. Eu acho que a gente carrega esse amor e esses links aí que são gerados, se tu colocar o alerta Google para De Volta para o Futuro, são porque existem essas pessoas como nós aqui, 30, 30 e poucos anos, 40 anos, o Rinaldo aí, que são fãs do filme, entendeu? Eu acho que, então, que nós que não admitiríamos, como aqui estamos nessa discussão, aceitamos ou não aceitamos, somos nós aqui, não tem ninguém de 15 anos, ninguém de 16 anos discutindo se quer ter um remake ou não. Então a gente vai dizer, não, eu não quero ter por esse preciosismo, que a gente viveu, pô, eu vivi, eu lembro do cartaz do 2 na livraria Globo, na minha rua, cara, eu lembro daquilo, do cheiro, eu falei pra vocês que eu lembro do ponto do filme De Volta pro Futuro 3 que estava quando eu abri a cortina. Então acho que é isso que faz a gente gostar, a gente estar falando aqui e a gente negar ou aprovar um remake. Só que eu acho que indiferente de tudo isso, se a gente puder, e é o que é difícil de se desvencilhar de tudo isso, dissociar de tudo isso, eu acho que sim, é uma puta história que pode ser contada de outras maneiras. Assim como se as histórias fossem contadas por uma única pessoa só, não teriam histórias, porque elas têm que ser né, elas estão sendo contadas por
diversas
e passam para outras. Então eu acho que essa história não pode morrer, é só isso.
Mas eu te entendo, Mal. E a história realmente ela é fundamental e tal. Mas aí você pensa, tem outros filmes do mesmo período que tem uma qualidade técnica tão duvidosa, mas com histórias boas, que aí sim merecem. Tipo, pega o Highlander, cara. Se você assistir Highlander hoje em dia, o Highlander tem umas coisas que dá vontade de bater. Porque, por mais que eu adore, eu acho, mas dá vontade de entrar na tela, pegar uma espada e cortar a cabeça do Christopher Lambert. Porque ele é muito ruim. Aquela dublagem, ele teve que se dublar, cara. Ele é muito ruim. Só que aí você fala, tudo bem, eu quero uma coisa melhor pra tirar o Christopher Lambert. Só que aí você perde o Sean Connery. E aí você fica, putz, não dá pra perder o Ramírez. Então, são essas coisas que às vezes os filmes eles funcionam porque eles aconteceram daquela forma. Só que o De Volta pro Futuro, ele tem uma linguagem, e aí eu não sei, porque queria saber o que vocês acham. A minha impressão é que a linguagem do De Volta pro Futuro, ela ainda é atual. Se um jovem de 16, 17 anos assistir hoje, ele vai curtir o filme e a linguagem não vai incomodar.
Concordo.
Filmes de outras eras que param, que o cara, putz, não dá pra assistir isso. O De Volta pro Futuro ainda é um filme cinematograficamente falando, atual.
Até porque eu acho que se fosse feito um remake, não seria um cara tão mais velho, né? Faria um diferente, eu acho.
Só de pensar, Maurício, que o Daniel Sam, ele ia sendo o McFly, uhum. O Ralph Mac, e depois o Eric Stoltz, né, que foi cortado lá. Mas, enfim. O próprio John Lithgow, né, cara, que ia ser o Doc Brown.
Lithgow.
Seria ele? Lithgow.
Legal.
O John Lithgow é fantástico, ele é maravilhoso.
Lithgow é foda, cara. Eu adoro John Lithgow.
Esse filme, ele é só visto por jovens por ser apresentado pelos mais velhos? Porque eles não vão buscar sozinho?
Claro.
Eu acho que é essa questão.
Trabalho, né? É o nosso trabalho, como divulgadores, levar essas coisas.
Como mentores, né?
É, mas eu acho que é aí que entra a questão de não existir ou não existir. Somos o Doc Brown.
Só lembrando um pouquinho do Jimmy Kimmel, né? Quando aparece lá o McFly e o Doc. Aí aparece o Huey Lewis na plateia, né?
You're too damn loud.
E as pessoas meio que não sabia o que era aquele
Huey Lewis. Exatamente. Quem é esse velho?
Eu vi gente tweetando, é o diretor. Não, não é o diretor.
Aí depois que ele começa a cantar a música e todo mundo, caralho, é o Huey Lewis.
Foda. Mentira que ele canta a música.
Canta. Back in time. Quando vai pro comercial e o Jimmy Kimmel fala assim, McFly, desculpa aqui, eu tenho que sair porque eu vou entrevistar o Michael J. Fox. Aí ele, o Tim Wolf, né?
Tim Wolf.
Sim, mas não continua, né?
Não, tem entrevista
com o
McFly,
com o
Michael J. Fox.
Tem
o programa inteiro, tem o programa completo. É que o vídeo que circulou foi só o da intro, o Christopher Lloyd.
Mas quando o Juras falou agora que ele cantou, eu pensei que ele foi no palco mesmo e cantar o... Não, o Juras cantou?
Não, ele tava na bandinha lá do Jimmy Kimmel, no cantinho assim.
No cantinho.
Back in... Tá me cantando.
Pô, que bacana. Sim, mas a galera deve ter dito, quem é esse tiozão aí? Puta que pariu.
Cara, eu assistindo com o Siqueira e com o Renato, com o Giovanni, eu fiquei surpreso que o primeiro filme lá, quando ele tá no mall, né, no Twin Pines, eu fiquei surpreso porque dá a impressão que tudo ali é chroma key, sabe? Porque o chão tá molhado, né, e dá aquela impressão de que... Ai, caraca, fundo verde, tudo é fundo verde. Na verdade, tudo real, né, cara?
É tudo real e às vezes dá uma impressão de 3D fake, isso, mas isso. Aí eu chamo a atenção da qualidade cinematográfica da década de 80. Por exemplo, eu tava outro dia reassistindo Footloose, o original, não aquela porcaria daquele remake.
Por favor, não.
Eu gosto, bando de ator novo. É quase a mesma história, Mal, mas é uma porcaria, porque não tem a essência da meleca do filme. Foi fantasticamente feito, funcionava. Sei lá, aquele filme funciona, um novo não. É a mesma história. Perdeu. Alguma coisa se perdeu no caminho. Enfim, tô assistindo.
Mas aí que tá, Barretão, desculpa. Mas isso não é por causa da gente, que a gente viu o Footloose original.
Não é ruim, é legal.
Os jovens não gostaram, vai procurar.
Eu gostei, eu sou muito jovem.
Você é muito jovem. A galera não. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? A cena final do baile, que o Kevin Bacon vai lá dançar, que nem um louco. Começa a cair aquele glitter.
Uhum.
Assiste hoje. Aquela cena é maravilhosa em termos de qualidade de imagem. Eu tava assistindo outro dia e falei, nossa, os caras refizeram essa cena. Não, eu fui ver no original. Até no VHS tinha um pouco disso. A cena é tão bem feita, ela é tão rica em detalhe, em vida, que se mantém. Que é o negócio que vocês estão falando aí da cena do baile. A gente acha que era efeito e tudo, mas não. Os caras tinham um esmero tão grande em fazer, porque era o único jeito que tinha que ficar perfeito. E como, enfim, a película conseguia reunir toda aquela informação, cara, tem cenas dos anos 80 que dão pau em filme feito mês passado. Não os filmes inteiros, mas as cenas principais, a qualidade técnica dos caras, era um esmero fantástico desses caras. Sabe, eles eram muito bons.
Inclusive essa cena que eu falei do mall, Barreto, o chão tá molhado por causa da iluminação, né? Porque eles não conseguiriam filmar à noite se não tivesse molhado pra refletir a luz, né?
E não dava, porque qual que é o problema ali? Esse era um pouquinho técnico chato. Mas o problema é que aquela cena era tão grande que eles precisariam colocar um negócio que a gente chama de butterflies, que são umas mega... Parece um paraquedas de pano, que é um, tipo um difusor que você coloca uma luz gigante, que é um mega canhão, que você joga aquela luz e aquela luz espalha. Eles teriam que colocar muitas pra iluminar todo aquele shopping, porque a gente vê o shopping inteiro, né? Vê o estacionamento inteiro. Então era uma área gigantesca, e é praticamente impossível de ser filmada naquela época. Então eles usaram esses recursos, mas era assim.
Não, e acho hoje que é o que dá magia, né? E é o que dá magia, como o glitter do Fusiluz que tá dizendo. Eu acho que aquele... Eu sempre, sempre, quando eu vejo um chão extenso, né, o território grande ali, né, de cimento, com água, pós-chuva, e eu estava nos Estados Unidos, quando eu fui para os Estados Unidos, viajei para os Estados Unidos pela primeira vez agora em 2013, eu fui num desses shoppings, desses malls americanos, e tinha passado uma chuva, meu Deus, não tem como, eu sempre lembro do Jogo do Futuro, por esse reflexo.
É, imagina eu, toda vez que eu vou a um desses shoppings, eu lembro.
É, não,
porque os estacionamentos são iguais.
Sabines ou Lone Pine?
Não, e Lone Pine. É engraçado isso, né? Então, acho que essas soluções, e o Zemeckis fala isso, o Barretão, no Back in Time, nesse documentário do Kickstarter, que foi feito muito na mão, né? E o pessoal gosta é disso, né? Então aparece eles fazendo, ele fala da dificuldade que foi fazer o hoverboard, as cenas do hoverboard no segundo filme. Foi muito, ele disse que se voltasse, talvez um tempo, não sei se faria algo assim, porque foi muito difícil fazer aquilo.
As soluções não existem mais, são outras hoje, né?
É, hoje seriam outras. E a solução também da tempestade no primeiro filme, putas ventiladores, eles jogando folha no ventilador. Não. Aquilo é incrível mesmo, é incrível.
Quer
incrível.
Ver, Mal? Quer uma? Só porque assim, que acho que é a cena-chave pra mim desse assunto. É, o túnel onde o Biff tá passando com o carro, que o Marty tá lá atrás, né? Eles estão pegando. Esse túnel fica do lado da minha casa mesmo, sabe? 5 minutos daqui. É um túnel que tá no Griffith Park, fica embaixo do observatório. Esse túnel, ele não tem nem 30 metros de comprimento. E no filme, parece que esse túnel é gigantesco. Parece que é o túnel da Imigrantes lá em São Paulo. Parece que é gigantesco. Por que eles fizeram? Eles esticaram. Então, o ângulo de câmera, várias escolhas que eles tomaram naquele momento, para usar um túnel que é pequeno, que não passam 200 mil carros, era de noite a cena, o parque está fechado, eles podiam fazer o que eles quisessem. É, eles esticaram o túnel. E você não percebe isso. Toda vez que eu dou tour aqui em Los Angeles, outro dia mesmo, teve um ouvinte que veio aqui, o João Marcelo, veio pra cá, quis fazer tour comigo, levei ele lá. Na hora que você fala, olha, esse aqui é o túnel de Volta pro Futuro, todo mundo, caralho, cara, pira. E aí, quando você vê de um certo ângulo, eu falo, ó, a câmera tava aqui. E aí você vê, pum, é o túnel. Por quê? São alguns elementos que você percebe. Mas todo o resto, eles estendiam as coisas. Eles transformavam coisas simples em coisas fantásticas. Que era magia, que foi a magia que o Star Wars perdeu. A nova trilogia, ela falha tão miseravelmente porque ela é de mentira, ela é de plástico. E essa empolgação toda pelo filme do J.J. é porque, pelo que já foi mostrado até hoje, ele é palpável, ele parece de verdade.
Mas não é porque a gente, daí volta a falar, não é porque a gente viveu essa época do artesão, de fazer os brinquedos com as nossas próprias mãos.
Nesse caso, sim.
Porque hoje um jovem quer ver o De Volta para o Futuro na mão do Justin Lin, de o Vin Diesel fazendo, Velozes e Furiosos.
Ah, Vin Diesel não.
Aí você quer ferrar, meu
Deus. O Vin Diesel vai ser o Doc.
This is Brasil. Mas uma coisa que eles erraram do futuro, do De Volta pro Futuro 2, como estaria a idade dos atores 30 anos depois, né? Se você ver a Lea Thompson hoje, tá continuando linda, né?
Não, o Michael J. Fox, apesar do parto, tá bem mais conservado do que eles achavam que estaria.
Eles acabaram com os atores, né, cara?
Ah, sim, é quanto à maquiagem.
A maquiagem é exagerada.
Propositadamente.
É pra mostrar essa ideia, né? De passou muito tempo, né? 30 anos no futuro. É legal.
E o Christopher Lloyd, ele continua igual por causa do filme, por causa dessas convenções, por causa dessas... Nas entrevistas que ele dá e tudo, porque ele tá igual, né? O cabelo continua igual, tudo não, igual.
Não... Agora ele tá com a falta de cabelo galopante, né?
Não, mas agora... galopante é ótimo. Mas o que eu acho legal é que ele continua fazendo aquele... né? aquele susto que ele toma, né?
Não, é muito legal no Back in Time, nesse documentário, que o prefeito é o prefeito Mayor...
Mayor Goldie Wilson.
Golden Wilson. Ele disse que se ele ganhasse, né, um centavo, né, o Sikas, pelo que o pessoal pede pra ele falar, isso é muito legal. Quando ele apareceu, Sikas, eu pensei que se fosse, sei lá, algum Jimmy Cliff, filho do Jimmy Cliff, alguma coisa assim. Jimmy Cliff
ficou com uns dreadsão, né, cara?
É, uns dread. Eu digo, quem é esse cara? É o Golden Wilson. O Golden Wilson fez participação, né, mísera. E ele fica muito feliz, a felicidade dele de participar das coisas e de fazer parte, né? Tipo, olha só, eu fiz parte dessa trilogia maravilhosa, enfim. E tá lá o Biff, cara, que tem um puta papel. Eu não consigo ver De Volta para o Futuro sem a participação do Crispin Glover e do Thomas F. Wilson, né? O Thomas F. Wilson é incrível, que... incrível no papel de Biff.
Ele é o catalista, né? Ele move a história, né, o tempo inteiro. Coisas
que... Não, e é um, é um bom ator. A gente poderia até analisar. E daria pra analisar a vida dele, porque no 2, a gente vê que ele mora com a avó dele sozinho. Isso. Será que ele não teve infância? Cadê o pai desse cara, sabe? Não sabe. Será que ele tá preso? Sim.
Provavelmente não, ou morreu na guerra.
Não.
Você tava naquela
fase. Eu acho que ele é um puta de um ator, né? Porque ele consegue ser um puta de um cara no Vale Oeste lá.
Nossa,
ele consegue fazer o babacão no futuro. Ele consegue fazer um velho muito bem. Cara, ele é demais. Ele é demais.
Mal, sabe o que acontece que pode ser um desses, uma justificativa disso? É que tem uma parte dos atores que de fato os caras, eles renegam as convenções. Eles acham que isso é diminui a carreira deles. Tem muito ator que não faz convenção porque acha que isso é coisa de ator ruim, né? Que vai lá vender autógrafo, não sei o que e tal.
Se lascaram, né? Porque hoje em dia você tem que fazer as convenções, né? Porque senão, sim, amigo...
Não necessariamente.
Comic-Con, meu amigo? Não vai pra Comic-Con pra tu ver.
É, mas você vê...
Esse decadente, você tá dizendo? Tipo, lutador do Mickey Hurt lá.
Sim, porque o cara vai vender foto. Porque eu não sei se você já foi pra alguma dessas, mal. Eu andei indo muito recentemente. E você tem aquela área dos autógrafos. E assim, são cabines atrás de cabines de atores que, sei lá, o cara que fez um dos Ewoks.
O Hulk. Não, e o Hulk?
Não, o Lofurino, tudo bem, é o Lofurino. Mas você chega lá, tem o cara que fez o Ewok. Do lado do Ewok tem o cara que foi um soldado, foi um Silônio no Galáctica original. Aí do lado tem um dos extras...
Figurante do Titanic.
Velho, tem isso. E aí do lado tá o Ray Park, que foi o Darth Maul. Aí vem mais um cara que foi, sei lá, um robô não sei onde. Então tem esse lado do ator de segunda mão? Tem. Só que aí vai chegar na fila, tem a Carrie Fisher com 4 horas de espera, cobrando $150 por autógrafo. Né?
É uma grana boa, viu?
É uma grana boa. Só que aí o cara põe naquela cabeça de, ai, não, se eu fizer isso, eu estou me diminuindo. Eu não estou sendo um grande ator, eu não estou atuando, eu estou vendendo autógrafo. Então existe essa diferença de mentalidade, que não é nem renegar o assunto, mas é renegar o circuito de convenções e o que os atores aqueles se sujeitam, né? É o lance, tem que ir lá e fazer média com 500 pessoas.
Eles cobram, Barreto?
Isso, cobram, o Luferino, ele cobra $50 por foto.
Que isso, cara. Tanto isso, que, mal, quando o Darth Vader foi pro Brasil, o David Prowse, e eu tava cobrindo a convenção, deu um monte de briga, porque o Brasil não tava acostumado ainda com essa coisa de cobrar. Ele, não, só pode ser a minha foto oficial, e ela tem que ser autografada, e ia ser algo perto de R$100 por foto. Né? Ah, se eu quiser que eu autografe o seu DVD, é 30. Então, é assim, cara, é um negócio. Tem uma tabela de preços, tem convenção que você compra o pacote, já comprou o ingresso, mais autógrafo.
É o meet and greet, né, que eles chamam.
É, fala, Sikas.
Marreto, teve um documentário que saiu agora, foi financiado pelo Kickstarter, que foi o What Happened to Superman Lives. Foi sobre aquele filme aí do Superman que foi abortado, que ia ser dirigido
Nicolas pelo... Cage.
Isso, que é o Nicolas Cage dirigido pelo Tim Burton.
Superman sumido no espaço, sentado sozinho.
Pois é. O filme, esse documentário, foi completamente financiado pelo Kickstarter. E uma das coisas que esse financiamento conseguiu garantir foi justamente uma entrevista do diretor com o Tim Burton. Tim Burton não vai ceder, sei lá, 2-3 horas do tempo dele pra... de graça.
Sim.
Esses caras cobram por tempo, cara.
Sim.
Tem uma... Não, mas eu pensei que ele fosse que eles cobrassem pelo evento. O evento pagava, entendeu? Não que as pessoas...
Evento, tem o cachê, porque eles vão dar a palestra, então tem o cachê da participação e tem os autógrafos que são extra.
Tanto que eu falei com o pessoal da Comic Con, da XP, eles disseram, olha, a gente paga um cachê pros caras, os caras recebem logo o cachê, mas 100% da renda do autógrafo, do meet and greet, é pra eles. 100%.
Não é um negócio
com a convenção.
Tanto que é pago ali em cash ou no cartão direto com o cara, mal. Então, assim, é um negócio. E se você parar o cara que quer ser um criador, um artista, ele realmente vai ter. Quer ver? Quer um exemplo? Olha só. Você pode fazer de vários jeitos. Desculpa, estamos saindo um pouco do assunto, mas eu acho interessante. saindo totalmente do assunto. Outro dia a gente foi numa festa de escola aqui, que era uma Fantasy Fair. Numa escola particular aqui no lugar, tinha uma amiga da Ariel que estudava lá, convidaram a gente foi pra essa escola. A gente chega na escola e ia ter um palco com várias atividades. Aí eu tô lá olhando, de repente eu vejo uma dupla tocando banjo e cantando. Aí eu olho, meu, é o John C. Reilly.
Sério?
É, o John C. Reilly tava tocando banjo com o parceiro, aí entrou uma banda, eles tocaram, tocou por quase 2 horas. Era um show dele. Ele faz show de música, ele canta. E aí na plateia tava a Alison Hennigan, que era da Buffy, do How I Met Your Mother.
Uhum.
E tinha, né, a Willow. A Willow tava lá. Aliás, outro dia descobri que a namorada da Willow, na última temporada, a Kennedy. Não, não a Tara. A Kennedy, que é outra. Depois que a Tara tomou o tiro. É amiga nossa. A gente não sabia.
Sério?
É. Ela é uma atriz mexicana e ela. A Ariel é amicíssima da filha dela. E a gente tava lá outro dia, ela contou pra Luísa, que é uma das maiores fãs de Buffy que eu conheço. Não, porque eu tava na Buffy, não sei o que, Luísa. Como? Hã? Peraí, você tava na Buffy? Cara, foi uma das coisas mais mágicas da vida. Mas enfim, tava lá o John C. Reilly tocando banjo numa festa de escola. Deve ter recebido alguma coisa ou não. Acho que a filha dele estudava lá. Esses caras fazem essas coisas. Você não precisa você não precisa só fazer a convenção. Faz outras coisas. Aparece de outros jeitos, né? Faça a sua veia artística aparecer, mas não deixa de ter o contato com as pessoas. Pô, achei do caralho. Canta bem, toca bem. Olha lá, tô vendo um show com o John C. Reilly. Pô, fantástico.
É, o Johnny Depp fez um show no Rock in Rio aí, né, com os Hollywood, não sei o que, né?
Exatamente.
E não querendo chamar atenção, e tocando na dele, se divertindo e tudo mais.
É, veio porque, pra, né? Foi pra tocar, né?
Só
foi
tava a fera ali também, né, tocando com ele, né?
Pois é.
Muito bem.
Enfim, tem esse lado aí, desculpa virar tudo, mas é, precisa explicar.
Muito bem, de volta para o futuro 30 anos depois... Será que vamos nos reunir no futuro aí pra falar sobre De Volta ao Futuro novamente? 50 anos de Volta ao Futuro? Nossa Senhora. Cenas favoritas pra gente fechar esse programa. 2 ou 3? 3 cenas pra cada um. Pode ser?
3. Pode ser, 3.
Quem começa?
Siqueira, mais novo.
Isso.
Vamos lá. Minha cena favorita no primeiro é uma cena bem simples. É aquela que o Marty e a Jennifer estão conversando e ela tá incentivando ele a mandar a fita pra gravadora pra tentar conseguir que a banda dele decolasse. Pra mim é uma cena bacana, uma cena simples. Apesar de ser um plano bem aberto, é uma cena tá intimista, que mostra os medos do Marty e também mostra como a Jennifer incentiva ele. É aquela namorada que quer ver o cara se dando bem, sabe? Que tenta fazer com que ele seja aquele cara que ela vê ele sendo. Eu gosto muito dessa cena porque ela mostra muito esse sentimento.
Mais uma.
Pouco depois, lá no. Quando o Marty encontra o Doc Brown em 55. Que o Marty tem toda aquela carga de ter conhecido o Doc há anos e o Doc tá vendo ele pela primeira vez. Essa cena ficou mais importante pra mim depois de assistir Doctor Who, porque é uma cena que é meio dolorosa. Você tem o amigo lá que tem toda aquela carga, que tem todo aquele investimento emocional na outra pessoa. E esse investimento não é recíproco, porque a outra pessoa nunca viu ele antes na vida.
Excelente. Mais uma.
Pra completar um pouco mais lá pro final, obviamente, é quando ele tá tocando Earth Angel e o George aos poucos ganha confiança pra se tornar o pai, sabe? Quando a foto tá desaparecendo e o George diz, não, eu vou dançar com ela. Sabe aquele momento que o George se assume como homem? Não é só naquele momento que ele dá o soco no Biff, aquilo ali... É só o começo, pra mim ele se assume realmente como homem quando ele diz, olha, eu quero que você seja minha parceira.
Excelente. Pela ordem de idade, sou eu agora, né?
Então vai.
Olha só, Siqueira, eu vou mais ou menos na tua linha, porque eu gosto muito da cena lá da Jennifer com o McFly, mas quando ela escreve o telefone dela no papel lá, you. Né, e ela fala, I love, tem teu telefone lá, e o McFly olha assim e toca Power of Love, entendeu? Assim que é esse é o poder do amor, entendeu? Assim, eu acho essa cena muito legal. Quando eu vi no cinema novamente, achei muito bacana. Outra cena que eu gosto muito é quando o De Volta pro Futuro 2, tá? Uhum. Final de Volta pro Futuro 2, quando tá o Doc Brown comemorando, mandei o McFly e tudo mais pro futuro, né? É a passada, ele mandou pro futuro, né? Pro presente.
E
tá?
Ele volta.
E ele aparece lá, ele, Doc, ele, ele se assusta, né? E ele, Doc, eu voltei do futuro. E eu, caralho, eu me rasguei no meio, sabe?
Achei ele. O Jurandir realmente se rasgou no meio, eu tava lá do lado dele.
Acho essa cena foda, fantástica. E pra mim, o final, cara. O recado final, sabe, de você aproveitar bem que o futuro não está escrito. Eu acho isso muito, muito bonito e muito esperançoso, sabe? Mal.
São 3 cenas, os 3 filmes juntos, é isso?
Tanto faz.
Eu vou dizer os 3 finais. Eu acho que o primeiro final é incrível, nunca vi na minha vida. O melhor final de um filme que eu já vi. Eu acho que nesse gênero, né, de aventura, ficção, uhum. Diversão, caralho, acho que ele reflete o que é o cinema, né? Essa possibilidade de viajar, de poder por uma deixa a tela do cinema como um DeLorean, né? Viajar, impossibilidades e tudo. Quando ele diz ruas aos seus filhos, não, precisamos de rua, aquele carro voa, cara, acho aquilo incrível. Claro. Até hoje, pra mim, o maior impacto é o final. O final do 2 também, como o Jurandir falou aí, pra mim não existe aquela coisa quando ele, não, tá tudo resolvido, não, não, eu voltei, I'm back from the future. Essa frase pra mim é foda. E o terceiro filme é o que eu menos gosto. Eu vou dizer que eu acho ele mais delicado dos três. É. Eu menos gosto no sentido de empolgação, de roteiro, de tudo, de amarrada, de como eles amarram o filme, mas eu acho o filme mais delicado e querido, e romântico e doce dos três. E tem cenas bem delicadas, né? A hora que ele. Que, por, até por causa do romance do Doc com a.
É, ele se apaixona, né?
Com a Clara. Ah, claro. Mas eu acho o final também. Quando aquela porra daquela. Vem. Eu disse, cara, não acaba, cara. Existe possibilidade. Vai com o trem agora. Então, os três finais são muito bem bolados e, pra mim, as favoritas cenas. Mas, claro, que uma grande ressalva aqui, um grande link pra cena do baile do primeiro filme, que eu acho linda. Earth Angel, como disse o Sikas, é lindo, assim, quando ele recobra, né, a mão, né, começa a aparecer de novo a mão. Aquilo eu acho lindo, né? E ele volta a tocar e levanta. Lindo.
Barretinho?
Eu vou tentar pegar uma de cada filme. Assim como o Mal, também sou um romântico inveterado, muito por causa desse filme e de tantos outros da década de 80, né? A minha cena favorita não envolve o Marty. A minha cena favorita de todos é o Doc Brown falando sobre as estrelas e sobre Júlio Verne com a Clara.
Excelente!
Aquilo é lindo demais, porque ele... Como o Marty, que curioso, o Marty descobre tanta coisa no filme, mas o Doc tá sempre ali pra ajudar. Aquela é a hora que o Doc descobre o que é o amor. Ele descobre o que é se importar por outra pessoa. Aí sim, né, romanticamente. Não como o Marty. Mas, cara, é tão legal porque é novo pra ele, eles parecem duas crianças. Os dois parecem crianças, né, na infância do gênero que eu tanto amo, ali observando as estrelas, aquela cena. É muito querida pra mim, eu gosto pra caramba daquilo. No primeiro filme, eu sei lá, cara, eu não sei porquê, mas eu acho muito engraçada a cena do atropelamento do Marty. Porque o Marty tá tão perdido naquela cena, ele... Oi, meu pai? Ele tá olhando a minha mãe? Que porra tá acontecendo? Aquela ali, a minha mãe sutiã. Ah, meu pai. Cara, aqui eu dou tanta risada com aquela cena, porque ali mostra tudo. Ele tá perdido, ele tem o primeiro contato com como os pais são de verdade. Eu acho muito legal. E o segundo, acho que é o mais difícil de achar cena boa, porque não tem como tirar o final, né? O final é brilhante. O final não tem o que falar. Eu acho que é o melhor dos três finais. Porque é a melhor frase, é a melhor construção, é o melhor efeito, e vem com aquele to be continued.
Continua, exatamente. Não,
to be concluded, né? Vai concluir. É, to be
concluded. Nossa, concluir é maior ainda, né?
Pô, cara, aquilo é brilhante, sabe? Tem o carro voando contra a tela, tem tudo. É, aquele final é muito bom, então eu vou com essas três.
Excelente. Gente, é isso. De Volta para o Futuro, 30 anos depois. Falamos aqui sobre um monte de coisa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre De Volta para o Futuro. O que é que mudou nesse período? Você viu onde? Na sessão da tarde? Viu em VHS? Viu na maratona do cinema? Nunca viu De Volta para o Futuro? Não sabe nem que o diabo é isso? Deixa aí nos comentários do rapaduracast.com.br. É isso, gente. Só pra gente finalizar aqui, Barretinho, tu lançou um curso agora, now.
Agora, já, tá acontecendo.
Sim.
Eu resolvi, a gente falou muito disso, mas é engraçado, né? Eu resolvi virar professor também, então eu tô ajudando. Cara, eu acho que se a gente tem conhecimento, a gente tem que passar pra frente, sabe?
Acho Módio, justo.
Você devia fazer um curso de podcast, o Reinaldo falou no começo da gravação que o Sikas devia dar aula de direito. Transmitir informação é uma coisa bacana, mas enfim.
Já faço isso no Rapadura Cash, eu passo sei, amor pras pessoas.
Jurandir, eu não quero amor.
Quer sim, todo mundo quer um pouco.
Mas enfim, eu criei um curso chamado Conte, que é o curso online de técnicas para escritores, que vai ensinar um pequeno grupo de escritores várias técnicas da narrativa, especialmente americana. Tudo que eu já estudei de roteiro, workshops, entrevistas que eu fiz com roteiristas, com grandes contadores de história, eu coloquei tudo isso num curso para ajudar o pessoal a melhorar ainda mais os textos aí e para tentar capacitar essa nova geração de autores brasileiros que tá querendo escrever ficção, que tá escrevendo fantasia, que o pessoal que quer, tem o sonho de ser escritor, eu vou tentar ajudar a fazer esse sonho ser possível, cara.
E onde o pessoal pode encontrar? Qual o link?
O link é escrevasuahistoria.com/curso/inscreva-se. Inscreva, tracinho C, é grande.
Barra de volta para o futuro.
Barra de volta para o futuro. Escreva sua história, /com/curso/inscreva-C. Vai ter todas as informações sobre o curso, sobre a duração. São 4 meses de curso. Tem bastante informação, bastante coisa. Se você tiver afim de seguir nesse caminho, vamos lá que eu acho que eu posso ajudar.
Se você acessar rapaduracast.com.br, você clica no nome do Fábio M. Barreto e vai direto. O curso.
Fantástico, bem melhor, muito mais fácil.
Show, é isso, nos encontramos na semana que vem, ou em outra época, ou daqui a 30 anos.
Exatamente.
Great Scott, tchau.
Eu trouxe isso aqui do futuro e agora está apagado.
É claro que se apagou.
O que isso quer dizer?
Significa que o seu futuro ainda não foi escrito, não existe. Seu futuro é o que você quiser fazer, portanto, faça o bem. Vocês dois.
Faremos, doutor.
Para trás. Muito bem, meninos, afivelar os cintos.
Ei, doutor, para onde vai agora? De volta para o futuro?
Não, eu já estive lá.
Uma cena linda, né, Cicas, que é o Marvin Berry cantando Earth Angel, o cara pede em casamento a mulher tá ali, o Christopher Walken.
Peraí, a voz do mal tá rápida agora.
Caralho, ficou a voz de tic-teco.
Estamos tendo problemas na estabilização quadridimensional do Maurício.
Não é possível, cara. Não é possível.
É voz linda, e ele falando assim, voz linda.
E deixando claro que esse pedido de casamento é com o Marvin Berry cantando Earth Angel, o Christopher Lloyd na frente assistindo. É, e o. Tá ruim de nome?
Não sei o que foi essa, cara. Engraçado. Parece que acelerou o teu áudio de alguma coisa. Não sei se o microfone acelerou alguma coisa aí.
Mas é quando o cara respira hélio, mano.
Isso, exatamente.
Tá rapidinho e repetindo. Rapidinho, cara.
Ele fica rapidinho e repetindo. Tá rapidinho, tá rapidinho, tá rapidinho. Tá rapidinho.
Assim, ah, tá. Então só um pouquinho, só um pouquinho. De novo.
Cara.
Se a gente quisesse fazer esse efeito, a gente não ia conseguir.
A trollada do McFly.